Chemo Therapy.
Salve, salve, galera, beleza? Como que vocês estão? De boa? Estamos aqui nessa segundona aí, começando mais um Gamecast, esse começo de semana que tá um frio da bexiga, né, Diego?
Tá melhor que a outra. Bom, melhor não, né? Porque eu gosto de frio, né?
Caralho, o frio é da hora pra dar uma dormida, né, mano? Mas pra vir, pra
falando nisso, né? Porque, de dormir, né?
Tá beleza, agora, né? Mano, tô hibernando, tô parecendo um urso, mano. Tá demais esse friozinho. Tem que vir um calor, porque aí eu acordo, porque no frio eu vou continuar dormindo.
E é bom dormir, né? A preguiça.
Galera, vocês estão chegando agora, se inscreva no nosso canal aí, ajuda a compartilhar a nossa live aí, ó. É, deixa o dedão no like pra vocês que estão aí, que vamos começar aí uma jogatina da hora. Diegão já tá aqui mandando uma jogatina aí esperto pra caramba. Que era pra ter começado, era eu, mas tudo bem, beleza. De boa, vou liberar, vou deixar essa passar, porque eu aceitei. Nem retruquei nem nada, mas tudo bem. Não é não, Diegão? Já tá começando aí, já tá perdendo, mano.
Tá perdendo? Sempre, né? Não, tô em segundo. Terceiro.
Tá numa cagada do caralho, mano.
Não tô tão mal, não.
O César tá treinando na sua casa lá, né?
Não, tô não.
Caraca, tá aqui jogando bem, mano.
É que o nosso convidado, que eu já vou apresentá-lo, pelo visto ele é pior que eu aqui, né? aí parece que eu sou melhor, entendeu? Não então, é.
Apresenta aí o mano que vai jogar com nós hoje.
Hoje estamos aqui com o Jansen Serra. Não é a vacina, não, né, Jansen? Essa piadinha que a gente tá guardando aqui desde de tarde.
A vacina é uma dose só, já tomei três.
Você tomou três? Alguma delas foi a Jansen?
Não foi.
Não foi?
Duas Coronavac e uma da Pfizer.
No jogo de luta que você não gosta.
Eu tô em último disso aí?
Tá em último.
Eu sou péssimo.
Se você tivesse tomado Jans, você ia fazer igual o jogo de luta que você não gosta. Ia dar um double cor, né? Ser duas Jans.
Tá, o caminho é meio fraquinho.
Agora eu já tô em quinto,
hein? Já você me passa. Aí não vai passar,
podia jogar o outro, mano.
Passou.
O Horizon Case. O Horizon Case é da hora.
Qual que é o Horizon? Ah, o de corrida lá.
A gente joga de corrida lá.
Ah, é legal também. Depois dá pra ver. Se o Jansen quiser, tem um de corrida bom aí, hein?
Da hora,
lembra do no mesmo lugar todas as vezes.
Lembra do Top Gear?
Top Gear é legal. Eu gostava do Road Rash também, que era
Nossa, o Road Rash era muito
bom. O Road Rash era legal, que a gente dava correntada na galera.
Correntada, batia com cano, né?
Gostava, a vida como jogo. Ela é, né?
É, pior que era mesmo, né? Pode Parece crer. Que eles já estavam prevendo o que ia acontecer, né? No futuro, né?
Não, é mesmo.
A vida como ela é.
Corrente,
eu tenho a impressão que tudo que você prevê pro futuro, pra dar errado, você acerta.
Não, eu quero agradecer muito o convite de vocês aí e o carinho de ter tomado cuidado de pôr um jogo de tiozão pra eu jogar, né?
Que isso.
Os caras falaram assim, Jans, o que você quer jogar? Tá, os caras com os jogos tudo moderno aqui. Eu falei, vamos no velho bom Crash corrida aí, né?
Não, mas tá ótimo. A gente que agradece aí você ter se disponibilizado aí pra vir. Que pra quem não sabe, desde cedo eu já tava enchendo o saco dele. Ele falou, não, que vou, tamo aí, tranquilo.
Eu não sei como que os caras vendem tanto que você enche o saco dos caras.
Eu
cara,
também não mano. Sei, velho.
Os caras que vêm muito firmeza.
Acho que ninguém encheu o saco não, cara. Inclusive, eu vou dar uma curiosidade pra vocês. Eu nunca na minha vida joguei Mario Kart. Só joguei esse daí.
Sério? Nunca jogou Mario Kart?
Nunca. Porra, nunca.
Caramba. Hoje nós tá sem o Mario Kart, mas às vezes nós tá com o Nintendo Wii, o Switch. Aí tem o Mario Kart, senão não.
Do jogo de luta que a gente falou, assim, eu joguei bastante Mortal Kombat, eu jogava muito no fliperama, né? Uh-huh. Pit Fighter, eu jogava Pit Fighter pra caramba. Lembra o Pit Fighter? Era um antigão.
Que parecia um joguei. WWE misturado com Mortal Kombat, não era?
Caramba, era anterior a Mortal, acho que era mais anterior, Mortal. Anterior. Joguei Double Dragon pra caramba, que era Double Dragon mais aventura.
De luta,
né?
Ou de aventura?
De aventura,
The King não, The King já era. The King não. Já era outra fase, já não tava.
Mas eu joguei Pit Fighter e Mortal Kombat. É que são os jogos que eu jogava e eu enjoava muito fácil, né? Jogos que eu jogava muito, que eu não enjoava, são jogos de futebol, de tênis, eu gostava.
Putz, tênis era muito louco.
Vôlei, tava gostando de jogos de esporte. Apesar de não ser um esportista nada, né?
Por que não?
Mas no videogame eu gosto de jogos de esporte, cara. Tinha um do Master System, que era California Games, acho.
California Games, que era vários
skate, pô, era legal pra caramba.
Tinha até o do Looney Tunes lá, que era nas Olimpíadas.
Caramba, isso eu não conhecia.
Não, era mó barato. Parecia bobinho que você falou, Looney Tunes, só que você jogava, era bem legal.
Indo mais atrás, lá no Atari, tinha aquele que a gente quebrava os controles todos, que era o Decathlon, né?
Que era como se fosse as Olimpíadas, né? Que você ficava...
Era isso mesmo. Eu sou das antigas, eu sou tiozão.
Esse é o esquema de vender controle, né, meu?
Faz um jogo que o cara tem que destruir o controle pra jogar.
Destruir um controle. Hoje em dia, você destruir um controle desse aqui, você tá ferrado com a paulada.
É melhor encostar então, porque eu não sou muito delicado, não.
Vamos mudar de pista pra ver se melhora.
Você pode quebrar ele aí, que você é o convidado. A gente que não pode, que vem descontado.
Olha aqui o Mario Kart.
Você falou do Mario Kart.
Mas você gosta de jogar um game de vez em quando?
Gosto. Eu não jogo com tanta frequência. Vai, até... Tô com 44 anos, vamos dizer que até os meus 30 anos eu joguei bastante. Mas eu dei uma parada ali pelo Play 2. Lembro que o último jogo que eu me dediquei e finalizei foi 24 horas.
24 horas? Porra, muito louco.
É legal pra caramba, mano. Putz, vamos pra cacete.
Eu achei que você ia falar God of War.
God of War eu também joguei.
Ele é no
joguei
mesmo...
Prince of Persia.
Prince of Persia, muito bom.
Ele é no mesmo estilo do... Não sei se você já jogou, o Siphon Filter também.
Não
é a mesma coisa.
Muita gente comparava mesmo.
Cara, quanto tempo você levou pra terminar o 24
horas?
Cara,
eu acho que eu não terminei o 24 horas. Eu parei numa tela lá, acho que um pouquinho pra frente da metade. Eu não cheguei a zerar,
você que eu fiquei 6 meses jogando aquele jogo.
Tinha uma tela que era zica de passar.
Eu trabalhava, namorava, casado, já era casado, trabalhava e tal, então não tinha muito tempo pra me dedicar. Então era assim, aquele momento que eu chegava do trampo e falava assim, uma horinha antes de dormir, vou jogar uma horinha. Jogava uma horinha e tal, aí ia dormir. Aí depois eu ia salvando o jogo, no memory card, né?
Você curtindo o jogo também, né?
E quando finalizou, nem acreditei que tinha finalizado. Acabou? Falei, não acredito que acabou.
Aí você sentiu falta, ficou órfão, né? 6 meses jogando, né?
Eu também recente jogando no PSP. Eu terminei o God of War novamente.
Ah, o Chains of Olympus?
Tem dois. Você
tem dois, né?
Os dois?
O primeiro.
Tem o Chains of Olympus e
acho que é esse o primeiro, né?
Ghost of Sparta.
Ghost of Sparta, eu terminei.
E tem o Chains of Olympus.
O Chains of Olympus é o primeiro.
Não, é por nome.
É por nome?
É por nome. Esses aí é as versões que saiu pro PSP.
Só PSP, né?
Só PSP, só. Eu comprei o PSP pra jogar esses dois jogos. Caramba. Eu era fissurada no God of War.
Mas o PSP que eu tenho é aquele que é só memória, não entra o cartão. Tinha um tipo, entrava o cardzinho, né, do jogo,
sim,
né?
Sim, é.
Como se fosse o cartuchozinho,
né? Sim.
O meu não, é só no memory.
Só na memória. Memória.
Já era mais novo, isso, né?
Não, aí você tem que baixar
e
tal.
Eu zerei tudo de novo. Eu peguei um Vita e dá pra você jogar o do PSP também. Zerei tudo de novo. Zerei o God of War 1, zerei o 2.
Ah, o é legal pra caramba.
Def Jam, já jogou Def Jam?
Putz, é legal também.
Que você faz o bonequinho lá e vai dando as lutas pra ele, mano.
Jeff Jam é muito louco. E não saiu mais, né, meu? O jogo que deu certo, todo
saiu,
mundo gostou.
Saiu pro 360, mas foi muito... Não é igual então,
mas ainda assim já faz tempo, né?
Eu 360. Gosto da linha do Xbox, eu gosto do...
Não, o Xbox
Gears of War, né?
Gears of War.
Nossa, legal, a melhor franquia pra mim da Microsoft no Xbox.
É legal pra caramba.
Eu não tenho nem certeza, mas eu joguei, é baseado num livro,
eu
né?
Joguei o 2.
Acho que tem um livro, sim.
Não é? Baseado no livro.
Eu comecei pelo 2. Aí eu falei, não, mano, esse jogo é muito louco. Joguei o 1, joguei o 2 de novo, joguei o 3. Peguei o Xbox One só porque ia sair o 4 e o 5.
Caraca.
Depois que eu joguei, eu não curti mais. Aí começou a maior reclamação do Xbox. Aí eu vendi meu Xbox.
Dadas as devidas proporções, me lembra um pouco, né, da nostalgia, daquele jogo que a gente jogava no Super Nintendo, até no Nintendinho, Contra.
Contra, sim. Mas esse Contra é do cão, mano. É louco.
É difícil de
esse jogo aí não dá pra zerar, não, mano.
Ninguém fala que zerar esse jogo.
Não, não tem como, mano. Não tem como,
o 3-teco morria.
É, mano. Isso. Você nem ficava piscando se bobear, mané. Tem uns que você ficava piscando. Você
não
tomava
tinha
uma porrada.
Não tinha nada. Mano. Morreu, volta tudo. Falou,
tinha uns que você tomava um dano e ficava piscando um segundinho.
Mas o Super Contra lá no Super Nintendo já dava...
Já dava?
Ah, não. Agora o do Nintendo era mais zoado.
Mais punk.
E o Metal Gear também, né? Que era do. Foi do
o
Nintendo.
O Snake Eater.
Isso.
Muito bom o Metal Gear.
Metal Gear era.
Acho que o Metal Gear foi o primeiro jogo que rolava no no Play 1, isso mesmo. Né, rolava uma estratégiazinha e tal.
Tinha que comer.
Esperar o cara fumar pra vir pra trás dele e pegar o cara.
Guarda ele dentro do
lar. Você tinha que se alimentar, né? Que você ficava com a faquinha passando no jacaré.
Eu acho que foi o primeiro jogo que eu vi que tinha toda essa estrutura assim, que eu me lembro.
Não, é verdade. Eu joguei o primeiro no GameCube.
Eu acho que eu joguei e eu acho que eu consegui passar duas telas, porque era muito difícil, mano.
Tinha o primeiro remasterizado pro GameCube.
Se um carinha via você, já era.
Muito louco.
O GameCube foi o primeiro que dá pra jogar de quatro caras junto, não foi? GameCube.
Não, foi o 64.
64.
O GameCube também, que é inclusive esse laranjinha aí, ó.
Ah,
esse aí. Esse aí que saiu remasterizado, o Resident Evil 1, que eu lembro.
Caramba,
Resident Evil. E o Metal Gear 1.
Não, tem
o Resident Evil dava medo, né,
meu? Dava medo. Eu não zerei nenhum, mas joguei um pouquinho.
Eu só zerei do 4 pra cima.
O Resident Evil?
Porque os outros não dá, não. 1, 2 e o 3. O Resident é muito difícil, mano. Principalmente
você acha
no.
Muito ruim.
Não, era de. Eu cheguei a jogar, joguei pra caramba. O 2 tentei zerar, mas. Mano, tem umas partes lá que era em inglês.
Ah, mexe o quadro.
Aí você
chave
tinha que voltar.
Chave debaixo do tapete. Era mó treta. Isso.
Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, você já vai pegar, já é traduzido em português, você já consegue dar uma olhada.
E é diferente, é só reto, né?
O 4 é. O 1 e o 2 remake.
Não,
fiel,
esse antigo não é não.
Sem chance.
Essa foi,
mano,
a minha treta com a lenda de Zelda. Assim, você fala, todo mundo sempre falou muito bem do Zelda e tal. E eu não conseguia jogar porque eu entendia muito pouco também inglês. Eu ficava perdido,
que
cara.
Brava isso,
era um puta RPG, né, cara? É. Eu não conseguia concluir. Mas meus
a história é muito da hora.
Final Fantasy também era essa pegada.
Putz, eu era doido pra tentar jogar Final Fantasy, mas não dava, mano. Eu não consigo jogar jogo de RPG, mano. Esses negócios que você fica dando rolê e vai um turno, depois
RPG
outro
é mais legal jogar em tabuleiro, né, cara?
É, isso daí é jogo quando você tá lanchando, tá ligado? É, você bota lá pra jogar até o turno do cara, você já tomou um cafezinho, uma bolacha, aí volta pro seu turno de novo, você joga aí, você
fora toma. Fora as flautinhas que tinha que tocar até música no Zelda, né, mano?
Cara, eu não lembro.
Muita paciência eu não que tinha que ter. Jogar,
eu joguei, eu
primeiro. É, você tinha um esquema que tinha que fazer uma música lá com a flauta.
É o Ocarina, né? O nome do era Zelda Ocarina, não sei o quê, que ele usava sempre a flauta.
A flauta.
Não sei se vocês lembram, mas no Master System, eu tinha a Phantom System, que era da Nintendo 8 bits, né? Mas um amigo meu, um grande irmão meu, Rubens, ele tinha o Master System. Então a gente, um jogava na casa do outro.
Ah, isso é
e
legal.
Eu lembro que ele comprou um RPG da Turma da Mônica pro Master System.
Nossa, mano. E conseguiu jogar?
A gente jogava, cara. A gente jogava. E era legal, porque tinha, era tudo em português, né, mano? E aí ficava escolhendo as coisas. O que a gente não conseguia fazer nos RPG gringos, que a gente não entendia porra nenhuma. Nem se a gente conseguia fazer de boa. É. Era tudo muito infantil, né? Porque a Turma
mas
da
só
Mônica...
que tá em português já é novidade.
Cara, mas
né?
Só o lance de tá em português e você poder fazer as opções, você fala, caramba, meu.
Se entender,
eu precisa... estou fazendo um jogo acontecer agora na minha frente.
É, porque não, senão era revista detonado, né?
Game Power, né?
Game Power, é.
Eu via direto quando eu ia nas bancas, eu já parava e ficava olhando.
Deve ter um jogo que eu não zerei aqui. Aí
o
você
primeiro jogo
só...
que eu zerei com a ajuda da Game Power, que eu fiquei muito feliz, foi a. Battletoads.
Aquele do Saturn.
Aquele era difícil.
Eu pensei que você ia falar Tomb Raider.
Os primeiros.
Sempre tinha um Tomb Raider nas Game Power.
Caramba,
né?
Quando eu vi o Battletoads na capa, eu falei, eu vou levar essa revista, vou terminar esse
os jogo. Primeiros são os mais difíceis. Sim. Depois começou a também... ficar um pouquinho melhor. Nem
e
ainda
um,
melhor
um jogo
ainda.
De nave também, que eu joguei pra caramba. Demorei, mas também foi aquele Star Fox, que era da...
Pô, Star Fox Star era Fox. Muito...
Também era do Super Nintendo.
Joguei o do Super
ele
Nintendo.
Ele tinha um visual diferente, né?
Ele era um lance meio...
Meio 3D, né? É, tridimensional, tal, passava a sensação.
O meio 3D já era o do 64. Que ele tinha um do 64 sim, também.
Tinha também
o do Super Nintendo.
Inclusive, acho que eu joguei foi esse. Mas
64,
ele já tinha essa pegada mesmo no Super
Nintendo.
Futurista, de você achar
que. Sabe que o Globo Repórter fez uma reportagem só sobre o F-Zero e Star Fox da época.
E o
que eram os jogos que revolucionaram a
sua vida. O F-Zero, se eu não me engano, era imitar. Era quase um simuladorzinho, né?
Exato.
Era muito louco.
Aí, putz, aí voava e tal.
Você era bem viciado, né?
Eu era bem viciado em videogame.
Por que você virou comediante e não gamer?
É. Que assim, eu, como eu falei, até meus 30 anos de idade eu joguei muito, muito videogame, muito, muito. Aí no Play 2 eu fui parando, porque meu filho foi crescendo, meu filho é viciadaço em videogame. Se você tivesse com ele aqui, vocês iam estar falando no mesmo nível.
Você tem trazido ele aí pra você.
Mas ele ficou em casa jogando videogame, então. Ele até falou que ele ia vir e tal. Ele falou, putz, botou num jogo online aqui, não vai dar.
Eu falei, depois eu assisto.
Ah, pra ele entrar aí depois, quando ele viu o cenário, viu os games, ele ia falar, devia ter
vindo. Maravilhoso isso aqui, cara. Quem não conhece tem que me conhecer, porque olha...
Faz um vídeo do fliperama ali, manda pra ele. Fala, olha o que tinha aqui pra jogar.
E 20 mil jogos aquele fliperama lá.
20 mil?
Todos esses que você jogou aí, mano, tem tudo lá.
Todos os antigão tem lá.
O Atari é o Play 1.
Caraca, do Atari. Meu pai jogava comigo Moon Patrol.
Moon Patrol, qual que era esse?
Era uma navezinha que vinha, tirava pra cima e pra frente, andando pela costa da lua. Assim.
Nossa.
E minha mãe jogava...
A gente imaginava a lua, né?
É.
Você tinha que imaginar.
Trabalhava com a imaginação muito fortemente.
Muito forte.
Agora, minha mãe gostava de jogar River Raid. River Raid ou River Raid? Não sei como fala.
River Raid.
E o Sequest, que era do submarinozinho e tal. Assim.
O River Raid, já lembro. O de boxe, que eu achava engraçado.
Oh, aqui puta, só ficava uns negocinhos, né? Só ficava dois bracinhos. Assim,
cara,
né?
A primeira vez que eu vi aquele jogo.
Parece uma aranha.
Eu não vi na minha época porque eu joguei ele jamais. Tipo assim, já tava mais avançado o videogame.
O cara tá tendo conhecer. Todo cuidado pra não me chamar de velho, né?
Eu já não tinha sua idade de velho. Já que você insiste.
Pode falar, eu gosto de ser tiozão, eu gosto de ser velho.
Aí eu falei, cara, é boxe, eu olhando e. Boxe, mano, eu tentei entender. Onde era o box naquilo? Até que finalmente eu entendi que era como se fosse a câmera de cima. É. Aí que falei, caramba, agora entendi o jogo.
Cara.
Aí só que pegava a fita lá, um puta do jogo,
cara,
muito
um jogo
louco,
de
né?
Luta que eu joguei faz relativamente pouco tempo, que eu achei bem legal, foi do UFC aí do... do Play 4, acho.
Ah, é muito louco. Pô,
legal,
mano.
Né?
É difícil pra caramba realista, pra jogar, né, mas é muito louco. Eu joguei pra caramba.
O machucado, mano, deles assim, que nossa, eles acabam nos coisas. É muito louco.
Os corner falando no intervalo, aí passa o giro.
Puta, muito legal, né?
Lembra no Play 2 tinha o Rumble Roses? Era das meninas brigando.
Era, lembro.
Eu gosto muito de boxe, né? Eu treinei boxe um tempo durante minha
treino
vida.
Boxe.
Aí eu parei, agora eu tô retomando. Faz uma semana que eu voltei a treinar um pouquinho. Vou retomar.
Eu pensei umas brincadeiras, umas piadas, fazer coisa que não vou fazer. Não.
Mas jogo de boxe, assim, eu me lembro de poucos que foram muito legais. Assim. Tipo, o tio do Mike Tyson.
Tem o Fight Night Round, desde o Xbox. Putz, é sensacional.
Acho que esse era o melhor.
Mas
mesmo.
Só que aí tem que tomar bastante cuidado com os analógicos. Porque você usa analógico pra dar o soco.
Caramba, meu.
Você não dá o soco aqui, você usa praticamente os analógicos. Você vem pra trás, você defende, aí você bate com os analógicos.
É, mas bom mesmo não fizeram assim, caprichadinho.
Não, o Fight Night é muito bem feito. Fight Night Round, o 4 e o Champions. Meu, aparece.
Tem desde o Super Nintendo.
Meu, aparece aí? O cara lá com o ferrinho na cara do cara, lá passando.
Cara, que legal.
Passa o negócio.
Ah, eu lembro disso aí, eu lembro. Puta, pode
pra mim foi o melhor de boxe que eu já joguei.
É,
mano.
De detalhe.
Tem desde o Super Nintendo esse.
Não, esse tem desde o Xbox 360. Esse já é dos novos já. O Fight Night Round 1, 2, 3.
Agora que você
4.
Falou disso aí, eu lembro mesmo. Os caras machucavam, encostavam no corner e eles vinham com o ferrinho assim.
Mano, eu acho que se bobear, até era você que passava o ferrinho. Isso, cara. Era você que passava o ferro ali.
Passava
na cara
o ferro nos caras.
Passava o ferro nos caras. Era isso mesmo. Você tinha que fazer o apertando lá pra estancar o sangue.
Que legal, mano.
Eu achei procurar, sensacional. Mas o UFC é muito louco, mano. Tanto na parte de em pé e chão. É que no chão é mais difícil, né?
É.
Pra você jogar.
Principalmente se tiver por baixo.
Ah,
vixi. Sair
aí é a máquina é virada no cão, né? Que você não vira nunca, mano. É porque é fogo, mano. Você tem que fazer as combinações aqui.
Então, mano, analógico.
Quando vai... Não, mas quando vai pro chão. Quando vai pro chão, pra você fazer o.
Ah, eu lembro. UFC. É porque você tinha que. Você ficava com a visão turva. Aí você tinha que fechar, entendeu? Porque ficar assim. Aí você tinha que fazer um negócio pra caixar a visão. Porque senão você ficava. Aí dava o tempo.
Não, se tivesse esses 11 mesmo. Isso aí era quando ele tomava um boxão.
Isso, ela começava a abrir a contagem.
Não, eu joguei pra caramba o UFC, da hora. Montei até um bonequinho, mas, mano, chega uma hora lá que não dá, mano. Os caras ficam muito lindos. Se os caras levar pro chão, mano, já era. Eu não manjava muito sair do chão. Eu não conseguia decorar. Ou você decora a parte de dar porrada, ou você decora defesa. A parte de defesa. E no chão ainda, mano.
Você apanha tanto que perde da raiva, você nem
tem
joga,
que girar pra um lado e girar pro outro pra ele poder tentar fazer a saída, pra ele tentar virar o cara. Porque...
Caraca, que louco, né?
Mas da hora é quando você cai por cima, que a gente se.
Lembra que tinha um de boxe no 360 que era. Que usava aquele Kinect até pra jogar, né?
Tem, é o Kinect Sports. Que você joga futebol, vôlei, boxe.
Tinha o Kinect Adventure também, que
Adventure eu tinha, brincava demais.
Foi bem revolucionário aquilo,
foi,
né, cara?
Foi bem divertido. O de futebol...
Na festa era legal pra caramba, todo
Dance
mundo
lá, né, pessoal do...
Just Dance. Just Dance, eu acho que eu zerei uns dois Just Dance.
Cara, zerei. Você manda ver.
Zerei. Não, eu mandava. Era começão, mano. Eu mais por... Eu fiz até um... Acho que se bobear, eu fiz até uma festa em casa e nós ficou zoando lá e dançando. Mano, pra se divertir, o Just Dance é muito da hora, mano.
Hoje em dia o pessoal não usa mais o Kinect, né?
Cara, você vê assim, cada... Ah, o pessoal quase não sai nem de casa, né?
Não sai jogo pra Kinect.
Mais jogar.
Não, o pessoal agora quer ficar sentado, só ser um jogo pra cadeira.
A sequência do Xbox não lançou mais nada, tipo...
Mas ainda tem.
O Kinect parou lá no 360, teve mais depois.
Teve o Xbox One, mas só que você tinha que se adaptar. Tipo, até o primeiro Xbox One ainda tinha o Kinect. Uhum. Já quando passou pro Xbox One S, que seria a série mais nova, tinha que comprar um adaptador. Ah, só que só esse adaptador aí
era
uns 300, 400 pau, só o adaptador.
Aí não tem jogo, aí você vai fazer.
Aí não vale a pena.
Mas o Play 4 ainda chegou, ainda deu uma arriscadinha. Tem câmera, dá pra você jogar ainda no PlayStation 4.
Que legal, mano.
Mas falta jogo, né? Os caras
É só Just Dance.
Em modo online.
É só
eu lembro do Michael Jackson também.
É só Just Dance. Ah, Michael Jackson eu joguei também. Eu tinha Xbox e eu gostava de testar os jogos que eu nunca tinha jogado, mano.
E tipo... qual videogame vocês têm hoje? Aqui tem todos, né? Mas qual que vocês têm hoje?
Não tenho nada.
Eu tenho um PC Gamer agora.
É meu?
O 360.
Eu tenho um PC Gamer. Eu tive um PlayStation
4. Ah, faz live.
Aí eu faço... Aí eu tô no PC Gamer agora, mas roda tudo que... Mas eu quero um PlayStation 5 ano que vem.
Ou
até sair o FIFA. Tô doido pra sair o FIFA novo, aí quem sabe...
O FIFA 22?
O 23.
Porque o 22 acho que liberou de graça lá na minha.
Liberou de graça agora. Você vê como já tá no
finalzinho,
né?
Já, né?
Já tá no final. Porque acho que é setembro, né? Setembro saiu
mais
novo
quatro meses.
Mais 4 meses.
Mais 4 meses já saiu.
Aí eu quero pegar desde o começo.
Provavelmente
aí
vai ter alguma coisa da Copa.
Aí possa ser que eu pegue um PlayStation 5. Venda meu carro, meu rim. Meu carro, meu rim, que ainda tá bom. Então, o rim ainda tá bom. Agora
O carro não.
O rim dá pra vender, dá pra trocar. Agora o carro...
Vai ter que dar uma volta, né?
Eu acho que nem com volta os caras querem. Tem como, velho. Eu já tentei vender. É um Peugeot, mas quando chegar lá os caras falam...
Tem um Peugeot?
Tem o Peugeot.
Eu também tenho um Peugeot, cara. Aí, ó.
Mas quando eu chego lá, o cara fala, pô, era um Peugeot.
Não sei quem me procurou, falou assim, como é que você vai vir de carro? Eu falei, meu Peugeot, meu carro tá na manutenção. É o Peugeot que tá lá.
Aí, mano, eu já tentei vender, mas quando chegar lá, o cara fala, não, não era o Peugeot? É, mas tá parecendo um Uno, porque ele já tá quadradão. Caraca, já, mano. Já bati até o cão. Só na garagem de casa não tem nem muro mais. Já derrubei metade do muro.
Não, eu vou te falar, cara. Eu perdi muitos amigos mecânicos quando eu comprei o Peugeot.
Mas você perde mesmo, mano.
Eu falava, cara, você ainda tem oficina? Tem. Eu falava que eu comprei o Peugeot, os caras sumiam da...
Não queria nem saber. Ficava...
Não tô atendendo mais. Pô,
mano, aí eu arrumei um cara que mexe, que é lá no Cangaíba, na Zona Leste.
É bom?
Né? É bom, cara. É bom.
Bom mesmo?
Ele tá lá, inclusive, arrumando pra mim. Que...
Ixi, já
trocando
tá
a caixa de direção e tudo mais.
Você pagou caro nessa caixa de direção? Porque a minha...
Cara, pode... ainda não me passou o valor todo não, mas vai ser uma bica, viu?
Pode, mano, ser que mais... Um tempinho aí eu tenho que trocar.
Será que é mais um que você vai perder aí, de amigo?
Não, fica vendo só. Eu, quando é a primeira vez que ele mexeu no carro, ele deixou o carro redondinho e tal. Aí ele até me avisou na ocasião, falou assim, ó, tá com um joguinho na caixa, mas se quiser segurar um pouco pra trocar, pode ser, só que vai piorando. Tava falando, beleza, e foi piorando, tanto que agora eu tô tendo que trocar de vez, né?
Não,
mas quando ele falou assim, ó, o carro agora tá bom, eu falei, tá bom? Eu falei, tá. Falei, que legal, eu peguei o carro e fazer um show em Caraguá, fui com o carro, né? Aí cheguei lá, mandei uma mensagem pra ele, falei assim, mano, tô aqui em Caraguá, pô, o carro veio direitinho, ele falou... Peraí, você foi pra Caraguá com esse carro? Ele falou pra mim. Eu falei, você falou que tava bom. Você é louco, cara? É um Peugeot, meu. Eu falei, pô, mano.
É só pra andar aqui, praticamente, esse carro.
Ele falou, pensei que você ia levar seus filhos na escola. Só... Você pegou estrada com ele. Eu falei, pô.
Você é doido, mano?
Existe o bom e existe o bom pro Peugeot, então, né? De que é o carro tá bom, né?
Mas o meu, mano...
Tem cara de maré tirando barulho na minha cara, mano.
Mas
tá, nossa, Peugeot.
O ruído vai pra cima e pra baixo com o carro,
o
né?
O meu eu tô achando até estranho, que faz um tempão que ele não quebra, mano.
Só é 206?
É o 206.
Que ano que é o seu?
2008, eu acho.
O meu é 2001, velho.
É
2016,
1.6. Meu 1.4.
Cara, mas vou te falar que... esse carro é foda, tem história. Eu comprei esse carro, eu e minha esposa compramos esse carro em 2013. Cara, ele tava maravilhoso, assim. Ela usou o carro durante 8 anos... Tranquilo. Aí ela pegou o carro lá para 2020, 2021, falou, meu filho com 19 anos, tirando a habilitação, falou, vou vender para você. Cê aí é vendeu doido? Pro meu filho.
Ela não gosta dele, não?
Não? Aí o carro já tava meio baleado, vendeu pro meu filho. E ela comprou um C4 para ela. Pá, beleza. Aí, beleza. Aí meu filho falou, pô, pai, o carro tá meio bagunçado, não tô conseguindo arrumar, tal, não sei o quê. Você quer comprar ele de mim, não? Aí o idiota que comprei o mesmo carro
duas vezes. E ele não gosta de você.
Comprou o carro duas vezes.
Eu comprei um Peugeot, o mesmo Peugeot 16 duas vezes. Comprei em 2013, comprei de novo em 2022.
Agora já era, então.
Aí eu falei, putz, beleza. Aí eu fui, dei uma geralzona nele, sem sair da garagem.
Sem sair da garagem, comprou duas vezes.
Deu uma geral nele, deixei condições de uso e tal. Aí usei ele durante alguns meses, desse ano até agora e tal. Fazer show, viajei com ele interior, caramba, quatro anos aí. E aí eu só... Aí agora ele deu esse pau aí que eu falei, putz, vou gastar só na caixa de direção de quase uns 800, 900 reais.
Pô, né? Sabe o que você não podia fazer?
Ai, tudo isso, mano.
Você podia comprar o do Rio.
Acho que é por aí.
Vende o seu pra ele.
Se alguém assistindo, tem uma dica aí, quanto que custa uma caixa de direção de Peugeot 206.
Quer comprar o do Rio? Você gosta de comprar tanto Peugeot? Comprou até o mesmo.
É bom que você
vezes.
Já vai ter que arrumar a mesma coisa que você já tá arrumando, você já vai ter que arrumar o meu também. Você já deixa lá no mesmo cara, você já conhece.
Não, pior que assim, eu sou muito caxias com carro, assim, sabe? Eu sou muito... bitolado. Eu ouço um barulho diferente falando, o que é isso? Tem que descobrir o que é.
Já tá.
E aí essa que é a merda. Porque normalmente os caras que conhecem falam, tem um barulho, mas que se foda, os caras deixam rolar. Eu vou lá e quero saber. Aí você descobre o que é. Aí eu fico com o na mão, falando, tem que arrumar
você
isso.
Você foi
aí,
pegar logo um Peugeot pra esse daí. É. O meu eu já fico assim de já fico pensando quando ele não faz barulho. Que ele faz barulho direto, quando ele não faz barulho, eu falo, ixi,
mano. O esquema é você ligar o som bem alto, aí não faz barulho nenhum. Não. Você só ouve a música.
Eu gosto de escutar, porque se tá com barulho, tá certo. Parou de fazer o barulho, mano, já, tem, já tá perto de encostar.
Cara, mas
mano.
O cara gritando no telefone, você foi, foi pra Caraguá, você é louco? Eu falei, não. Você falou que tava bom, ele falou, tá bom pra pegar seu filho na escola agora, pô.
Vai ficar aqui de boa, se quebrar nós arruma, tá aqui perto.
Você quer lá em São Miguel, só, mano. Você foi pra Paraguá com o carro, eu falei, pô, eu tenho que voltar ainda, pô.
Já voltou travado, já. Porra.
Eu acho que o bom é que não é muito roubado, cara. Eu acho que os caras já têm noção que já tem
problema. Ah, não, aí pegou essa fama de carro que dá problema, carro que é ruim de manutenção.
Capaz pessoal... o cara tentar roubar e ainda te dar uma grana pra te comprar um outro. Ah, compra um outro lá, mano. Na próxima vez a gente roubar.
Cara, eu vejo bastante Peugeot na rua, cara.
Porra, tem um monte, é um Fusquinha, né? É o Fusquinha novo, né?
Tem um monte de Peugeot rodando por aí.
Tem um monte. Tem de tudo que é jeito. Tem mais arrumado, tem mais acabado. Tem de tudo.
O mais acabado que vier é o meu.
O meu caiu uma árvore em cima já.
Uma árvore?
Caiu bem em cima do capô.
E não deu PT, não?
Nada. Bateu a chave, pegou de primeira, continuou rodando.
Porra, e nem amassou,
nem nada. É que a árvore não caiu em cima firmão. Ela bateu rolando já, sabe? Ela bateu no capô e rolou.
Já saiu fora.
É, agora se bater e se encher, minha mãe ferrou, né? Ai. Mas pegou um pouco no capô, tava amassado. Tá com, parece que é a marca da minha bunda no capô. Só assim, tá? Até fala, você que sentou aí, né? Eu falei, não, é água e tal. Ninguém acredita em mim.
Até hoje ninguém acredita.
Não, o pessoal olha e fala, ah, já sentou ali no capô. É a piada mais óbvia, mais fácil que todo mundo faz.
Até você, quando viu, já falou, tô ferrado.
Eu já falo, é, exatamente, eu já falo, não foi eu não, foi uma árvore, já que abre nada, foi você sim. Você
foi querer ver a lua lá,
parece, mesmo. Parece não espera nem os caras falar, não, não foi eu não, mano. Isso aí já tava assim já.
Cara, te falar, mano.
E você sempre foi piadista assim, Jess?
Nada, velho, eu sempre fui tímido pra caramba. Eu comecei a me soltar depois que eu fiz aulas de teatro e tal, né? Aí eu comecei
já com quantos anos?
Ah, já era adulto, já. Fui estudar teatro, eu já tinha uns 19, 20 anos.
Ah, já mais velho. Na escola, então, você não era
aquele. Não, eu sempre me comuniquei bem com a galera. Nunca tive problema pra apresentar trabalho na escola. Sempre fiz bastante amigos, sempre conversei bastante. Só que eu nunca fui o cara mais engraçado da turma, aquele mais piadista, aquele que fala tirando sarro no fundo da sala. Não. Eu era até que bem ali, comedido centrado ali. Com as escolas. Na escola eu sempre era bom aluno, só um ano que eu repeti, que eu tirei pra ser um tremendo vagabundo mesmo. Falei, ah, não, esse ano vai ser o meu... Vou tirar um ano de sabático, né?
Aí sim.
E aí meu pai quase me matou, né? Falei, então, quer saber, vou seguir na linha de novo. Foi só esse ano por vagabundagem mesmo, mas eu sempre estudei bem, sempre tirei notas boas e tal. Como eu falei, sempre fiz muitos amigos, desde o professor até a galera da bagunça, da amigo todo mundo.
Todo mundo amigo.
Só que eu não era o cara mais descolado, o cara mais piadista, aquele mais engraçado. Com o tempo, eu fui estudar teatro, também nunca fiz nenhuma peça de comédia, nada. Só fiz espetáculos sérios. O mais próximo que eu cheguei de comédia foi a Cantora Careca, do Ionesco, que é um teatro absurdo, tá, outra pegada. Mas comédia mesmo não cheguei a fazer. E o meu pai sempre foi um cara muito engraçado. Meu pai foi um cara sempre que... Meu pai era esse cara que fazia todo mundo rir, sempre piadista, tirava um sarro com todo mundo.
Ele é
o
zoeirão.
Ele era o cara da zoeira, meu pai. Então ele... E ele sempre me mostrou muita comédia, meu pai. Sem técnica nenhuma, ele não tinha nenhuma estudo, nada profissional, né? Nenhuma experiência profissional.
Ele por ele mesmo.
Mas ele sabia o que era engraçado e o que não era. Então ele falava assim, isso aqui é engraçado, assiste isso. Então meu pai me trouxe Richard Pryor, Ed Murphy, sabe? Bill Cosby, o Jim Carrey até, não, no início a gente começou a assistir junto. Foi muitos outros caras, né? Sabe, eu já fui meio que sozinho ali nos anos 90 já, né?
Já conheço.
Então tudo que foi meio no final dos anos 80, meu pai, no início dos 90, meu pai me trouxe.
Depois foi pro
Steve Martin e tal, meu pai sempre me trouxe, que é engraçado e tal. Meu pai era muito fã do Ed Murphy, pra caramba. Meu pai amava Ed Murphy, Richard Pryor, meu pai consumia qualquer coisa que esse cara lançava, assim. Então meu pai me trazia essas coisas, ele não falava, isso aqui é stand-up comedy. Isso aqui é um filme de comédia. Ele falou, isso é engraçado, assiste aí. Aí eu via com ele. Tanto que eu lembro que o do Ed Murphy, aquele do stand-up que ele, lá dos anos 80 e tal, o Delírios, acho que ele falava muito, fala muito palavrão e tal. Eu sabia ler há pouco tempo. Assim, tipo, ler com dinamismo pra poder ler uma legenda, né? Eu era criança, meu pai falou, senta aí, não conta pra sua mãe que você tá vendo isso comigo, não. Aí eu via com ele ali e tal. Então... E aí depois de um tempo eu comecei a... quando aprendi teatro e tudo mais tal, que eu comecei a assistir stand-up. Um amigo meu foi tentou fazer stand-up tentou fazer uma época, ele foi numa noite de open mic, me chamou. Aí eu fui lá, vi os caras fazendo e tal. Eu tava na minha mesa conversando com o pessoal. Meu amigo chegou, poxa, vai lá, conta umas piadas. Eu falei, você tá maluco? Eu não sou comediante, você é maluco? Não, vai lá, vai ser legal e tal. Eu me arrisquei.
Sem nada, assim, foi...
É, mas eu fiz tudo errado, né? Contei anedota, né? Piada de salão, né? Fui lá e... Contei as piadas que via meu pai contando pra gente, né? Fui lá e contei e tal. E aí eu gostei da experiência de fazer as pessoas irem. E um professor meu de teatro falou assim... Cara, se você gostou, vai aprender stand-up comedy, que isso que você fez não é bem stand-up, né? Você contou piada de salão e tal, né? Anedota, então... Vai construir seu material e tal. Falei, stand-up é autoral, é, né? Muito visceral, então vai... Vai procurar saber. Aí ele me deu um PDF da Judy Carter, que é uma comediante, né, que ensina ali um pouco das técnicas e tal, da teoria. E aí eu fui lendo aquilo, eu construí o material. Aí lá em 2010... Você associou com
que
2011,
você assistia com seu pai.
Aí que eu fiz... Só em 2011, ou 2010, né, que eu fui ler esse material, que eu associei tudo que eu tinha feito ali no final dos anos 80, 90, com meu pai ali.
É bom que vem uma bagagem
e,
junto,
caramba,
né?
Caramba, velho, olha só isso aqui.
Os caras já fazem isso aqui, tal. É.
Putz, isso aqui, assisti isso aqui, o Sarvete que assistia, putz, isso é stand-up.
Você já tinha as referências que você não sabia, né?
E vários caras que eu vi em filmes, que eu falava, mano, esse cara é comediante stand-up, que eu não sabia também, né?
O próprio Ed Murphy, a gente conhecia ele, assim, depois de filme, né? Não de stand-up.
Ele era de stand-up.
O Jim Carrey também, né?
O próprio Jim Carrey.
Eu fiquei sabendo agora do Steve Martin.
Ó, o Ed Murphy, ele dá um bom indicativo disso lá, o Ed Murphy, né, na verdade... Do professor Loprado, né?
Exatamente.
Ele faz esse... Tem isso no filme,
é,
né?
É, você não lembra, é o David Chappelle, que participa ali fazendo stand-up no
que
meio.
Faz a zoeira com ele, né?
Com ele.
Ah, verdade.
É o Chappelle. Que pra mim é um dos maiores de todos
isso
os
isso aí é o queridinho, né? Todo mundo gosta dele.
Foi que... Bill Burr, eu gosto bastante também. Então, mas aí eu comecei a associar as coisas. Falei, caramba, olha aqui, isso aqui é stand-up e tal. E aí eu construí, eu comecei a escrever. Aí isso foi em 2010. Aí em 2011 eu tive a primeira experiência de subir no palco e fazer um texto meu mesmo. Por isso que eu considero o início da carreira em 2011.
Aí você já estava preparado, já, tudo
preparado
certinho.
Preparado nada, né?
Mas você já tinha
preparado.
Mas você já tinha.
Preparado
já
alguma... é um termo muito forte, né?
Tava... Mas você já tinha já seu script, tudo certinho, que
não,
você
já
ia foi, falar.
Já tinha o meu primeiro texto ali, mas não sabia se ele ia funcionar ou não, né? Aí eu fui numa noite de comédia que dava oportunidades para iniciantes lá no Largo da Matriz do Ó, né? Na freguesia do Ó. Aí eu fui lá no Grutas Bar. Eu lembro que no dia que eu fiz essa experiência, eu fiquei lá um pouco depois e o Mingau do Traje de Ouro tava lá tocando com uma galera, eu fiquei assistindo eles tocar depois.
Você já deu uma relaxada.
Ah, gosto de rock and roll pra caramba. Ah, aí eu fui, tive uma experiência, gostei, falei, caramba. E eu lembro que eu fiquei vendo os caras tocar um pouco depois e eu descia depois a ladeira ali até lá embaixo na avenida, correndo, né? Animado, cara. Falei, caramba, foi do caralho, que legal.
Empolgado.
Gostei de fazer o povo rir, é isso que eu quero fazer. E também preocupado que eu tinha que pegar dois ônibus até São Miguel ainda. Então, se eu perdesse ali, eu não ia chegar em casa. Então desci correndo por vários motivos. E aí naquele dia eu falei, caramba, eu quero fazer isso.
Mas nessa virada de você falar assim, quero fazer isso, você até então fazia o quê? Você era ator de teatro.
Ih, cara, tem cinco minutos aí.
Mas não era ator?
Eu, ator de teatro, amador, né? Ator de teatro também, há muitos anos, desde. Faz uns 25 anos aí que eu faço teatro.
Legal.
É, e tudo que eu faço artisticamente foi muito por causa da minha esposa. Ela que me colocou pra fazer. A gente namora muito. Ela é minha primeira namorada, né? Namora com ele desde sempre.
Oh, que bonitinha, que romântica.
Então ela falava pra ela dessa vontade que eu tinha de estudar teatro, aí ela foi e arrumou um curso pra mim. Curso na Escola Livre de Teatro, Escola Nacional de Teatro de Santo André. Aí fui lá, fiz um curso livre. Depois ela me colocou no Encena, ela fez minha matrícula, tudo, que é onde eu me profissionalizei, tirei DRT e tudo mais. Na escola Encena, pelo metrô na Rosa, pelo metrô na Rosa. E ela ia me encaixando, sabe? Porque minha mulher é atriz, ela é bailarina, então ela é da arte, ela me encaixando.
Tudo ali. Né?
O próprio stand-up comedy, ela que falava pra mim. Ela falou, pô, você leva a gente pra isso, faz. Aí quando eu fiz a primeira vez, ela foi me assistir, ela falou, eu acho que, putz, é legal pra você. Eu falei, ah, não sei, meio tímido, sozinho no palco, tal, não sei o quê. Pô, vai lá, tal. E ela sempre me incentivou muito, né? Então, eu antes disso já fazia ali teatro de maneira amadora, nas horas de folga, mas eu trabalhei com call center durante 15 anos.
Nossa.
Fui de operador de telemarketing a gerente geral de operações.
Não era pra você ter um bom humor, então, né? Não era pra você ser bem humorado.
Cara, eu não sou um cara humorado, não. Dentro de casa, eu sou um cara muito chato.
Né? É.
Mas eu comecei como operador de telemarketing, como todo mundo começa, né? E aí eu fui crescendo na profissão, cara. E aí eu virei supervisor, coordenador, gerente, analista de projetos, gerente de projetos. Cara, tive inúmeras funções lá dentro. Meu último cargo foi gerente de qualidade. Eu cuidava, montava aqui de monitoria de qualidade e tal. Cheguei a ter 1.100 funcionários na minha gestão. Era muita responsabilidade mesmo. Então,
E rotativo, né? Porque call center, né?
É, principalmente na base ali é bastante rotatividade, né? Mas da supervisão pra frente, às vezes muda um pouco. É. Eu acho que, infelizmente, cara, muita gente encara o call center como subemprego. Né? E não é, velho. Se você for ver, o único mercado que continua contratando durante a pandemia, o caramba, quatro.
É, né? Ninguém entra. É isso mesmo que você falou assim. Ninguém entra lá, gente, tipo assim, vou ficar aqui enquanto.
É, ninguém tá com a intenção de fazer carreira. Né?
É.
Mas, mano, muitas pessoas não pensam que é uma área como outra qualquer, que tem o jurídico, tem o RH.
Tem tudo estruturado.
Tem tudo lá dentro. Então, se você se dedicar a estudar, pode crescer como em qualquer empresa, né? Mas, com certeza, é bem desgastante você ficar atendendo o cliente.
Tanto que a hora
é reduzida, até porque ninguém liga lá pra falar assim, ó, tô ligando pra dizer que seu serviço é maravilhoso, que eu amo vocês. Aí eu falo, mano, deu merda aqui, não tô entendendo, a conta veio errado, cortaram o serviço, o que eu faço? É sempre alguém querendo reclamar.
É igual TI, né? Você só paga incêndio, logística, é a mesma
ninguém
coisa.
Ninguém vai lhe chamar técnico pra falar assim, mano, tô só pra agradecer e dizer que vocês são super competentes. Ninguém faz
tá
isso.
Tá naqueles trabalhos que, assim, não é o trabalho que você não constrói, você só arruma.
É, só arruma, exatamente. Só arruma. Então é o dia inteiro ouvindo o problema, né? Só que como eu tive um período que tava meio perdido, trabalhei como office boy, molecão. Comecei com 12
anos. Meu irmão deve ter mais ou menos a sua idade. Ele lembra do primeiro emprego dele mesmo, assim, ele era office boy. Depois foi sumir nessa profissão que nem tinha. Aí motoboy que tem até hoje, mas assim, era office boy, né?
E aí eu cheguei a trabalhar de várias coisas, assim. Cheguei a carregar, bater carga em caminhão. Então, assim, vamos lá, eu ia lá com os caras pra pegar um trocadinho.
Peso, né?
Fui auxiliar de pedreiro, fiz bastante coisa, assim, da adolescência até chegar no call center. Então, assim, mano, eu fui auxiliar de pedreiro, eu enchi laje, eu carreguei caminhão. Até quando eu cheguei e sentei numa posição de TV com um fonezinho e falava, Jansen Serra, boa tarde, posso ajudar? Eu falei, meu, isso aqui é um paraíso.
De boa,
pô, não preciso carregar nada. Que isso?
Filho? Coisa mais perigosa ali é o grampeador, né?
É, pô, sabe? O cara me xingava. Tô cagando, você tá me xingando. Então eu falei assim, putz, que beleza.
Vai dar pra algum cara, né? É verdade, né? Sei que você vai dar forma com uma pessoa quando entra
com o cara, né? Exatamente. Quando eu vi aquele negócio, aí o pessoal reclama, tem que ouvir problema de dia. Eu falei, só que 8 horas por dia. Carregar um saco de concreto em umas costas, mano, tá tranquilo.
É.
Então eu, lógico que não é um trampo fácil, não tô minimizando. Mas a cabeça fica melhor. Mas
quando você compara uma coisa com a outra, às vezes você fala, realmente não é tão ruim quanto isso.
Sim, sim. Não, mas claro que também tem aquele cara que fala, pô, sou muito mais carregar e encher uma laje. Tem cara que prefere. Trabalho mais físico e tal, não sei o quê. Cara, eu ficava só pó, bicho. Eu falei, não,
é pesado. Quando a pessoa gosta. É a mesma pessoa que
tem
gosta.
Tem cara que gosta, pesado. Cara gosta.
Não, mano. Mas ela sabe.
Meu pai adorava esse trampo manual. Meu pai adorava derrubar uma parede, sabe? Meu pai adorava essas porra. Eu não gostava.
Tá na ação, né?
Meu pai adorava. Meu cunhado, o marido da minha irmã, adora fazer telhado, derrubar as coisas, enche laje. Eu falei, eu não sou muito chegado no trampo muito pesado, entendeu? Assim, eu gosto de trabalhar, mas gosto de fazer...
Outro trampo,
de ficar cansado de carregar as coisas. Então, quando eu me vi na situação que eu tava sentado numa mesinha, ar-condicionado, fone na orelha e tal, hora pra comer bonitinho, pra entrar e pra sair, eu falei, porra, mano.
Tô aqui, tô... Opa.
E aí eu levei bem a sério esse trampo, e aí eu fui crescendo dentro dele, né, cara? Então, foi...
Ainda trabalhando lá, você...
Aí, e aí, em paralelo, eu fazia faculdade, fazia curso de teatro. Né? Eu me formei em rádio e TV, né?
Depois,
com a rádio e TV, me formei no curso técnico. Eu fazia faculdade à noite, fazia curso de teatro.
E dublagem você pode fazer, se você já não fez.
Fiz algumas, mas pouca coisa, nada muito profissional. Não foi muito... Mais coisa pra internet mesmo.
Legal.
Né? E depois eu fiz especialização em jornalismo esportivo. Então eu também acabei... cobrindo alguns times do interior, para alguns sites de esportes e tal.
Da hora. Então, pra que time?
Eu sou corintiano.
Aí, é nóis, Corinthians.
Que acontece, mas vou te dizer, velho, cara, que no ano que o Palmeiras disputou a segunda divisão, eu tava na... Eu era setorista do Palmeiras nessa época, pro site que a gente trabalhou.
Na última queda.
Porque o...
Vou lembrar que foi duas. Porque às vezes o pessoal vai fazer confusão.
Cara, mas sabe o que foi legal? O cara pegou... Assim, pra que time vocês torcem? Eram uns... Quatro caras, né? Aí tinham dois São Paulino, um palmeirense e um corintiano. Cara, ninguém ficou com o time que torce. O cara é obrigado a colocar cada um pra cobrir um time que não era o seu, do coração.
A chance de você ser imparcial é menor, né?
É, entendeu?
Aliás, maior.
E, cara, eu vivi intensamente aquela época do Palmeiras assim.
Caramba!
Cara, a ponto de eu saber mais o que tá acontecendo no Palmeiras do que no meu.
Como foi isso pra você? Porque corintiano normalmente é corintiano.
Cara, eu achei incrível. Eu criei um respeito muito grande pelo meu adversário.
Você chegaria a dizer que foi uma simpatia?
Não, simpatia não. Respeito. eu tenho muito respeito por todos os adversários. Eu fico muito triste quando o time grande cai. Fico muito triste, mesmo? Cara. Acho que o Campeonato Brasileiro perde muito Isso quando é um time como o Grêmio está disputando a segunda divisão.
Eu sinto...
Vasco não, Vasco a gente está acostumado. Agora o Grêmio.
O Vasco,
o Botafogo perdia a conta já.
O Vasco você já sente quando ele sobe, né? Fala, puta, a Série B tá perdendo.
Não, agora, eu acho chato. Tipo, o Cruzeiro, o que aconteceu com o Cruzeiro, eu fiquei chateado, sabe? Cruzeiro, meu Cruzeiro, o time, pô, tantas vezes campeão. É. No fundo do poço, quase caiu pra Série C.
É verdade. Eu sinto quando é time paulista. Mais que você acha engraçado cair um Corinthians, cair um Palmeiras.
Cara,
mas
não,
o time
gosto,
paulista eu sinto um pouco mais.
Sabe quando eu senti a primeira vez? Quando o Palmeiras caiu a primeira vez, que eu parei e falei assim, caramba, mano. No, é, acabou o Paulista, falei, próximo Corinthians e Palmeiras é só ano que vem.
É.
Falei, caramba, a gente gosta de viver esse negócio. Ganhando ou perdendo, você gosta de ver esse negócio, né, cara?
Pode crer. Como é que é?
Até o Catiano.
Ah, o Catiano aqui, sabe, Catiano. Aí, ó, o Catiano mandou aqui, ó. Eu estava só ouvindo, aí pensei, é o Barry White ou o Mário Sérgio Cortella?
Barry White, caramba. É.
Mas não,
Mário Sérgio Cortella, não tem o sotaque paranaense dele, né,
é verdade.
Cara?
Mas agora que ele falou a verdade, você lembra um pouco mesmo?
É, eu tenho um tom de voz bem grave, né?
Cortella, pegar um texto aqui pra você e falar, ah, pois...
Ué, ué, eu não consigo imitar ele.
Será? O será dele, tudo é será?
É, quem me dera ser tão inteligente quanto ele, né?
Vou colocar o outro aqui pra nós
caramba,
dar
então
uma brincada.
Caramba, você cobriu o Palmeiras ali intensamente,
cara,
toda a Série B.
Ganhei muito respeito, ali pelo nosso adversário. Mas como eu falei, eu fico muito chateado quando um time grande cai, porque esse lance de não ter o clássico...
Eu prefiro... Claro, é que Copa do Mundo, você quer os principais lá.
É lógico.
Eu odeio que o Brasil caia essa chave... Com o time, eu quero que é com o time grande, porque
você
quer um jogo
você
bom.
Você nem torce pro Brasil, ué, você
aí,
quer o quê?
Quem sabe aí eu não
torce
começo...
pro Brasil e então,
você não quer
daí,
a Copa do Mundo
mano.
Sem Brasil, sem Argentina, sem
ele
Alemanha.
Ele quer sem o Brasil, pergunta o time
não,
que ele torce na seleção.
Não,
normalmente... pra quem na Copa
não,
do Mundo?
Normalmente eu torço pra Argentina.
Aí, ó.
Meu filho também.
Aí, ó. Aí, ó. Mas assim, desde 2002 eu não tenho identificação.
Você não
mas
tem identificação
se o Brasil cai num... Mas eu vejo todos os jogos da seleção na Copa. Mas se cai, por exemplo, Brasil e Alemanha na chave de grupo, todo mundo quer ver.
Ah, mas não vai cair nunca, né? Porque
mas não
os dois
cai nunca,
são,
cara.
São cabeça de chave os dois, lógico, não vai cair nunca,
então,
né?
Mas esse ano tinha por chance, mas aí nunca cai.
Tem chance se o Brasil chegar até a final e os caras também têm essa chance.
Não, não.
Você acha que eles vão vender os melhores jogos logo no começo?
Não. Pô, mas teve abertura de...
Cara, mas vou te falar que a Copa do Mundo que me deixou chateado com a seleção brasileira me fez perder um pouco desse brilho foi de 98. Que teve o trimilique do Ronaldo.
Foi muito estranho,
cara,
né?
O Brasil era muito mais simples que a França. A França era o Zidane e mais um catado de gente, né? Mano, o Corinthians, ó. O Brasil era um timaço.
Timaço pra caramba, mano. Tanto é que nem o time praticamente bateu de frente, mano. Não sei.
A final foi antes. A final foi com a Holanda antes. Sim.
Teve alguma coisa ali estranha que aconteceu nesse final.
Cara,
que não
eu
teve
um
o que...
Em 2002 eu fiquei feliz, obviamente. Falei,
mas foi fácil.
Não, mas foi uma puta seleção também. Não tinha como comprar.
Não,
tinha
louco. Não, então foi fácil porque o Brasil fez ser
Roberto
fácil, né?
Carlos, pô, tá maluco.
Rivaldo, Ronaldinho, que meio campo.
Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo, tá maluco, cara.
Não dá, não dá.
O Roberto Carlos voando, os caras voando.
O Marcos jogou, o Marcos, puta goleiro, tá maluco.
Não, não dava. Então até ali eu torci. 2006 já comecei a não gostei desse disco, já começou as coisas... Eu vi mais estranho, não peguei mais identificação.
Eu peguei um pouco de ranço assim. Então, acho que muitos brasileiros pararam de torcer assim. Então, lógico que a galera quer que o Brasil ganhe, mas acho que o pessoal está mais preocupado com seus times hoje em dia.
Acho que o pessoal parou muito de ver a Copa.
E eu vou além, viu? Eu quanto mais eu tô assistindo NBA, menos eu quero ver futebol, cara.
NBA é legal, né, cara?
É, porque assim, você pega umas regras da NBA, você é bem mais dinâmico, deixa o jogo dinâmico. O brasileiro um faz o gol, acabou, velho, o jogo. Puta, que chato.
Essa
é a mentalidade
bem dos americanos em relação ao futebol, você tá ligado? Né?
Que
jogo é esse que acaba só 1-0? Os caras ficam
Não, baixos. Eu entendo totalmente. Você começa a assistir um jogo, começa 0-0 e acaba 0-0, você fala, por que, que eu tô vendo? Por que, que eu vi isso aqui, né? O jogo é feito.
Eu lance assim, todo lance, pelo menos é a minha visão de fora, assim, né? Todo campeonato americano, assim, é tudo um glamour, né, cara? Tudo super espetáculo. O cara vai pra viver um momento de horas. Sabe? Então, se o cara vai pro banheiro e volta e perdeu 2-3 pontos, que se dane, vai ver os outros, entendeu? Agora, se você vai no banheiro e perde o único gol da partida, caramba.
Acabou
bicho.
O jogo pra você. Que fora que você parou que nem o esporte americano tem empate.
Não
esporte tá, não empata lá. Sempre precisa um vencedor. Vai, continua a prorrogação. Vai ter que ter alguém vai ter que ganhar, alguém vai ter que perder. Não existe empate. Tipo assim, já é mais animador, você sabe que vai ter
Mas tentaram
ganhador.
Colocar isso um ano no Campeonato Brasileiro.
Lembro, acabava
e
pros pênaltis.
Acabava, ia pros pênaltis,
mas
disputa
aí
de um ponto
mas
ainda.
Mas foi chato,
Era disputava o pênalti pra ver quem ganhava um ponto a mais.
Mas no futebol lá também tem um negócio que eles fazem do empate, eles fazem um... sei se é um... Não sei se é prorrogação. Pênalti. Mas eles fazem um lance parecido com pênalti,
pra,
se não me engano.
Tentar dar uma alegria, né?
Tem um nos Estados Unidos, mano, que o cara vem correndo do meio
é isso
de campo.
Aí, é isso aí.
Eu não sei também. É futebol.
É futebol.
Aparentemente é futebol.
É o cara sozinho com a bola e o goleiro.
E o goleiro e o cara vem dominando, dá os toques e... Eu não entendi também.
Eu acho que dificulta muito mais pro goleiro isso
também
aí.
Também é. Ah, também sempre é, o goleiro é que se ferra.
Mas muito cara perdeu.
Não existe uma regra que ajuda o goleiro.
Muitos caras perdem pra caramba esses chutes aí, porque... Pensa que vai fazer. Pô,
teve
e acaba
o Corinthians
perdendo,
de São Paulo, lembra que o Raí perdeu duas vezes.
Nossa, duas vezes
o Dida, né?
O Dida. Ainda na segunda ele foi machucou o juro do Dida.
Não foi três pênaltis, não?
Foi dois.
Foi dois.
Um de cada lado.
Ah, Dida
mas
também
eu acho que não foi de propósito. O Raí não era um cara maldoso.
Dida era monstro.
É que pegou mal, né? Logo no segundo pênalti que ele pegou, ele foi lá. Machucou ele, é, mas de fato ele não era maldoso.
Não, mano, Dida era monstro demais, mano. Você é louco.
E calmo, cara. Né, bicho?
Nossa, mano.
Era um poço de calma.
Todo mundo brigando, tretando e ele lá.
Quando ele ganha com o Milan lá, que ele não comemora.
No Mundial do Corinthians também, em 2000. Isso. O Edmundo chutou o pênalti pra Lula, ele levantou, se andando e esbarrou no Edmundo.
Não, eles foram perguntar pra ele isso aí, ele falou assim, não, na verdade, com toda aquela eloquência dele, eu achei que ainda ia ter mais pênalti. De tanto que ele tava frio ali, ele
o
nem cantando tava.
O Pato perdeu um gol pra ele, um pênalti pra ele, foi fazer uma cavadinha, logo
em quem,
cara, moleque.
Logo em quem, né?
No Dida, velho.
Ele fez o Dida, o Grêmio e todo mundo que não gosta do Corinthians feliz, menos os corintianos, né?
O Dida, ele era grandão, ele esperava até o último momento pra ele pular na bola.
Acho que 90 e pouco.
Tanto é que na cavadinha ele nem fez nada, ele só fez isso aqui e voltou só.
E segurou a bola.
Segurou a bola.
O Pato não tem essa.
Ele queria muito ter, mano.
Queria, mas ele nunca foi nada. O Pato sempre foi um nome.
Sempre foi uma promessa, né?
Sempre foi uma eterna promessa.
Eu acho que se ele tivesse time ficado ele jogou... um pouco mais no Brasil,
então,
pegado jogando, amadurecido.
Eu acho que ele...
Ele cresceu.
Ele tinha outros interesses.
É, ele ganhou dinheiro muito rápido, o futebol ficou...
Por exemplo, um cara que eu acho que...
Porque ele ficou um tempo sem jogar lá, né? Porque ele não tinha idade pra jogar. Ele foi contratado pra ficar lá até atingir a maioridade no pra poder Mila. Jogar.
Então.
Aí, então, só nisso
só daí você já dinheiro.
Perde, cara.
Não, cara, eu acho um cara que eu acho que chegou no momento e falou assim, ah, pra mim deu, foi o Adriano. O Adriano, que sem dúvida, era o substituto do Ronaldo na seleção. Sim. Tava voando, aquela Copa América que ele fez gol na final.
No finalzinho,
ele tava voando, ele tava voando. Mas chegou um determinado momento que ele olhou pro passado dele, olhou pra tudo e falou assim, mano...
Parei.
Mano, eu já tenho dinheiro
o que,
pra cacete. Vindo nada, já ajudei família inteira. Eu vou é curtir, velho.
O Ronaldinho Gaúcho também, né?
O Ronaldinho demorou.
Podia ter mais, ele podia ter jogado. Né? Se o Ronaldinho joga até uns 37, jogava.
Não, é louco. Dos caras que eu vi jogar, o Ronaldinho Gaúcho, pra mim, com certeza. É realmente um bruxo.
Eu não coloco ele pra mim como o mais melhor, porque ele parou. Pra mim é o Messi, porque assim. Seguiu, cara, fez o mas o Ronaldinho Gaúcho, se continua
certeza. No auge, não você pegar a bola dele, você dá um tiro nas pernas dele.
Só ele rindo, né? Ele rindo, fazia rindo.
Parecia que ele tava brincando de jogar
exatamente.
Bola, mano. É louco.
O Rivaldo também jogou demais.
Rivaldo era fã dele. Em 2002, pra mim, eu sempre falo. Eu acho que ele merecia mais do que o Ronaldo. O Ronaldo veio com aquele histórico de superação, mas ele...
É matador, Ronaldo. Matador.
Você tem um filho, você falou, né? De 19 já?
Eu tenho três filhos. Na verdade, meu filho hoje tá com 20 anos.
20
vai fazer
anos.
21 em julho.
E os outros?
Tem uma menina de 17, corintiana, fanática. E eu tenho uma pequenininha de 6 anos.
Né? Já tudo grande, até menos de 6, né? Mas já estão criados, como minha mãe diz, né?
O meu molecão não gosta muito de futebol, né? Mas muito viciado em videogame.
O que eles acham de você ser comediante? Eles saem falando pra todo mundo, meu pai é engraçado.
Não, eles não falam que eu sou engraçado.
Vou tá com você e fala, ô pai, conta uma piada aí.
Não, nada.
É quando tá todo mundo.
Cara, eu percebo que assim, quando eu tô em algum lugar, alguém me reconhece e tal, aí eu acho que, aparentemente, eles acham legal, né?
Tipo, tem aquele negócio, eu vou chamar meu pai no vídeo, dá pra te chamar pra você bater nesse, que a gente se ser grande de outra boxe, mas assim, vou chamar meu pai pra te aloprar, você vai ver.
Quando eu vou fazer alguma coisa legal, eu acho que eles curtem, tipo, quando eu fui dar entrevista no The Noite, eles acharam legal, quando eu gravei um especial com 4 amigos, eles ficaram bem satisfeitos. Eles ficaram
gostaram.
É legal, né,
cara? Você fez pegadinha também, né?
É, isso eles já não gostaram tanto. Né? Fiz pegadinha durante uns 3 anos, né, na Rede TV.
Apanhou bastante?
Apanhei bastante.
Eu vi uma que você jogava balinha nos caras, né?
Ah, eu falei, vai levar bala, jogar bala nos caras.
Você achou legal aquilo?
Cara, tem algumas pegadinhas que eu achava muito bacana de fazer.
Vamos ver se acha engraçado também. Não, jogar
joga,
nos
mas joga sem papel.
Vamos ver se acha engraçado aí. Vamos ver se acha engraçado.
Já coloca, já guarda
joga
tudo.
Joga só sete belo, pô.
Só sete belo, então tá.
Tem até de Guaraná aqui,
aí, ó.
De Guaraná, cadê?
De Guaraná aí, ó.
De Guaraná,
não conheço. Você acha engraçado.
Toma aí, essa é durinha.
Brincadeira.
Gosto das mastigadas.
Que vai igual salgadinho, né?
Porra, vendo um filme, né, cara?
Você vai colocar a bala, vai machucar. Cara,
aquelas jujuba, né, aquelas...
Nossa, é, velho. Oh, mas você indo embora, eu acho. Não fiz nenhum dos dois, mas eu acho que é mais difícil fazer uma pegadinha do que subir pra fazer um stand-up.
Mano, vou te falar. Puta, cara,
tem que ter uma coragem.
A pegadinha, como é que a pegadinha surgiu na minha vida? O meu amigo Toninho Tornado.
Sim.
É um ícone de pegadinha hoje, né, pra mim. É. Claro, tirando aí o Ivolanda e o Marquinhos que eu acho que depois esses caras
são...
esses caras...
Guti Ronce.
Guti Ronce. Tira essa galera, atualmente, né, nas pegadinhas contemporâneas, Toninho Tornado, pra mim, é o grande nome. Né? Ele, o Edu Primitivo, são os grandes nomes da pegadinha. E meu irmão Neto Tomás também, que faz muita pegadinha. Cara, eu conheci o Toninho num evento beneficente em Osasco. Tava na comunidade, entregando brinquedo e tal, uma época de fim de ano, né? Ou era Dia das Crianças, ou Natal, um negócio assim. Entregamos um Natal, e a gente se conheceu naquele dia. Ele tava com o filho dele, eu tava com o meu filho, a gente tocou ideia. Depois daquilo, a gente foi... A equipe lá que ajudou, que levou a gente lá pra fazer essa ação, levou a gente pra comer um lanche e tal. Sim. Na hora que ele foi... O Toninho, ele é muito ligeiro, cara. Ele observou o bagulho que ninguém tinha visto. Ele viu a equipe da RedeTV trabalhando, ninguém viu.
Ele sacou a
pegadinha. Ele sacou, ele falou assim, tá rolando alguma coisa naquela praça ali. Eu vi um furgão tal, eu acho que é da RedeTV. Aí ele, putz, mas por quê? Não tinha nada, não tinha logo nem nada. Ele falou, putz, eu vi um câmera entrando lá, eu acho que a câmera tinha um negócio da RedeTV. Eu falei, caramba. Ele viu o câmera se escondendo, alguma coisa assim. E aí ele falou, vou até lá. Aí eu olhei, eu vou com ele ou eu como o lanche? Eu vou comer o lanche, depois eu vou lá. E aí o Toninho foi, cara. Aí o Toninho foi muito ligeiro. Ele viu, ele ficou observando, e ele viu que a cena se repetia. Que passava alguém, os caras faziam o trote. E aí,
tempo fazer de novo.
Passava uns 10, 15 minutos, eles faziam de novo. O Toninho falou, putz, ganhei a fita. O que o Toninho fez? Ele foi lá e se fingiu de vítima.
Olha que
e ele fez um personagem dele que era o bêbado.
Então, ele passou, ele que fez a pegadinha com
você. Ele sozou de bêbado e tal, os caras pegaram ele, pá. E aí os caras quando vieram pegar a assinatura, porque liberação de imagem, né?
Sim.
Pô, você pode liberar a imagem, não sei o quê. Aí viram que ele tava normal, falou assim, peraí, não entendi, você não tava bêbado? Falou, não, pô, que eu percebi e tal, não sei o quê, e fiz uma sacanagem aí. Aí os caras, pô, então não pode passar no ar, pô, não sei o quê e tal. Mas aí pegaram o contato dele. Deu uma semana, chamaram ele pra fazer um teste. E aí ele começou a gravar pegadinha.
Puta, caramba, olha só que história.
E aí ele falou, Jansão, tô fazendo pegadinha agora pra RedeTV. Você não quer fazer um teste aqui? Tá precisando de um cara grandão, que nem você. Não tem nenhum ator que seja gigantão, assim, grande, gordão e tal. O que você acha? Eu falei, ó, vambora. Aí eu fui lá, fiz o teste também, aí comecei a gravar também. Aí eu, pô, teatro e tal, já tinha feito algumas...
Já tinha, né?
Já tinha feito alguns curta-metragem e tal. Não, mano, não quer ver, nada a ver. Cheguei lá, já tinha feito teatro, já tinha feito curta-metragem, cheguei lá, vamos gravar? Vamos. Qual é que é a pegadinha? Então, pô, põe a roupa aí. Eu coloquei uma bermuda, uma regata e uma fita na cabeça. Então, você tá fazendo exercício, correndo. Aí você vai passar aqui, ó, em frente àquela banca de jornal, você se joga no chão, simula ali um ataque e tal, não sei o quê. Falei, certo. E aí? Vamos ver se alguém vem te acudir. Falei, tá. E depois? Aí, depois que te acudir, rola o resto da pegadinha e tal. Falei, beleza, beleza. Então, beleza. Então, vai lá, Jesus. Falei, aonde? Fazer o que a gente acabou de falar. Falei, mas assim? Falei, assim como, mano? No meio da rua, eu falei, no meio da rua, né? Porque assim, mano, teatro é uma coisa, você tá num set de filmagem é outra, você tá no meio da rua.
E fazer isso do nada.
Então, meu. E eu falei, caramba, e agora, bicho? Eu precisava muito daquele cachê. Eu falei, quer saber? Vamos lá. Aí eu dei a volta no quarteirão, aí veio eu correndo lá de baixo, os caras no ponto. Pode vir. Aí cheguei em frente à banca, pum, cai. Ninguém veio me acudir. Ninguém.
Os caras,
deu errado, levanta, dá a volta.
Dá outra volta.
Dei a volta, tal, não sei o quê. Aí na segunda ou na terceira vez que eu caí, eu já falei, mano, eu não sei, não nasci pra isso. Os caras não vão me acudir e tal. Aí eu caí, aí veio uma moça, né? Simulando. Aí veio uma moça lá. Ai, moço, tá tudo bem. É engraçado que as vezes que vieram acudir, sempre foram mulheres.
Sempre.
Homens nunca
vieram acudir.
As mulheres normalmente estão acompanhadas de alguém, elas não estão sozinhas, né? Ou ela tá com uma amiga, com um namorado e tal. Mas é sempre parte da mulher. Ah, vamos lá ver o que aconteceu, ajudar o cara. Sim. Na hora que vem a primeira pessoa, aí junta mais gente.
Mesmo galera.
Na hora que o primeiro vem, tá tudo bem? Aí vem, oi, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Vem outros. Enquanto o primeiro não vem, o resto fica de longe.
Né? Deixa eu morrer, esse bocado.
Aí a moça vem, moço, tá tudo bem? Vai, falta de ar, tá uma dor aqui no peito. Aí ela pôs a mão aqui, eu peguei a mão dela e cheguei no meu peito, que essa era a pegadinha. Na hora que eu cheguei a mão dela no meu peito, aí vinha o outro, tá falando, sai gordão. Bem que você falou que ia pegar uma mina pra chegar seu peito suado, ó. Toma R$50 aqui. Era isso.
Porra!
Só que na hora que ele desvendou a parada, eu tava com a mão na mina no meu peito e o namorado dela em pé. E o pé dele na altura da minha cara, né, bicho?
Puta que...
Só deu tempo de eu virar aqui assim. Ele chutou bem aqui assim, a costela. Embaixo do braço aqui e tal. Aí eu fui levantando, cara, me deu umas duas, três bicudas. E eu, idiota, inexperiente, em vez de correr pra produção, eu corri na direção da estação de Osasco. Então, eu correndo no calçadão e o cara correndo atrás de mim, a produção no sentido contrário. Pô, para! Tá. E aí eu cheguei na ponta da escada rolante da estação, aí os policiais estavam ali, tem um posto de uma guarda comunitária ali e tal, os caras vieram. E aí eles, pô, segura aí, que foi? Pô, o cara mexeu com a minha mina e tal, não sei o quê. Aí ficou aquele puto estresse, aí explicando que pegadinha, aí chegou a produção, falou, puto, pegadinha e tal, não sei o quê.
E o cara?
Aí o cara, pegar de um caralho. Ele não liberou a imagem, não deixou passar.
Não quis nem saber.
Isso era outro dilema. Você pegava, às vezes, 20 vítimas pra 4.
Deu certo, mas deu errado. Aliás, deu errado, mas deu certo essa aí, né?
Aí falou, vamos pra próxima? Vamos pra próxima.
Mas essa você quase infartou de verdade, né?
Cara, e foi... E era essa coisa. A gente pegava 20, às vezes, 20 vítimas pra 4 e pro ar, cara.
Os caras não liberam?
Não libera, umas dão errado, né? Umas não fica legal.
Eu achei que os caras eram de boa, assim,
tem,
pra
tem
liberar.
Tem gente que não tem reação, velho. Você para, o cara cai na pegadinha e ele fica, sabe, estático.
Aí sai xingando.
Não, às vezes nem xinga, simplesmente não tem reação
só
nenhuma.
Só não quero.
E tem cara que cai e fica legal pra caramba, e quando você vai pegar, você fala, não vou permitir que passe.
Mas nem, tipo, colocando a gente e fala, ah, não, a gente não vai passar a sua cara, vai botar uns quadrados, nem assim.
A Rede TV sempre preferiu mostrar a reação da pública, porque a expressão facial é engraçada.
Ah, senão não faz sentido, senão já rola aquele papo de que é armação. Se você cobriu o osso do cara...
Rolava assim ainda, ó. É, eu assino aqui, ou uma pegadinha, eu assino sim. Quando o cara olhava o papel timbrado da Rede TV, falou, não é pro SBT, não é Silvio Santos? Falou, não, falei, então não vou querer. Então
mentira, quer. Sério?
Nem, mas vocês isso chegavam a oferecer também alguma coisinha? Nada, não. Um dinheirinho?
Não, não. Era vítima na rua, não, mesmo, cara. Mas como a gente gravava muito em Osasco, Carapicuíba e tal, o que acontecia às vezes os caras já sabiam que é pegadinha, os caras vêm, aí na hora que você vai revelar, os caras já sabia tal, não sei o quê. E aí você vê que ficou uma bosta e você não considerava essa.
Antes da gente continuar, a gente vai dar uma paradinha aqui rapidinho, a gente tá com uns problemas técnicos aqui, aí a gente só vai trocar os fios aqui rapidinho. Porque a gente a internet tá travando um pouquinho. A gente só vai trocar a internet aqui rapidinho, que uma deu um pau. A gente vai colocar...
O que é flopou?
Quando dá errado.
Desculpa aí, viu, Jeff, pelos problemas.
É. Que isso, tão bom, tranquilo.
É, a net deu uma caída. E aí, voltou? E aí, galera, voltamos agora, em definitivo, agora.
Agora sim.
Agora sim, voltamos em definitivo. A gente teve um probleminha técnico aqui com a internet. A gente tá testando essa daí. Nós tem mais 5 pra testar, 5 internet. Nós não tem só uma internet, né? Tem 5 internet aqui, uma de cada.
Tudo gato
do
vizinho.
Eu acho que essa primeira internet os caras pegou, viu? Por isso que eles cortaram.
A segunda também.
Por isso que, não, a gente vai estar testando agora.
A segunda vai ser
se ficar meio bom. Ruim, quer dizer que os caras... Adivinhou mais uma internet, mas nós passamos pra terceira. Tem 5 tentativas.
A padaria fechou.
Eu falei pra não colocar na padaria.
Deu a hora deles. Mané.
Então a gente vai continuar da onde a gente parou, jogando um game. Bora escolher.
A bala tá meio dura, hein?
Essa tava legal, não?
Tinha ficado só com a Sete Bela mesmo.
Essa daí é do ano passado.
Você ainda
passado,
pediu, mané. Né? Você ainda falou Sete Bela.
Essa daí é do ano passado ainda. É zoeira.
Vou jogar o que agora?
Vamos jogar esse de corrida que parece o Top Gear.
Mano, lembra muito o Top Gear, você vai gostar.
Da hora.
A jogabilidade
é
muito parecida.
É o de cima que acelera, bobear. Faz tempo que a gente não joga, que eu nem lembro, mas eu acho que é isso. É, tem esse carro e tem o outro. E terminando o da que a gente tava nas pegadinhas, né? Então, você chegou a participar dessa pegadinha aí, e não foi a última, né? Foi a primeira e participou bastante tempo ainda.
Fiquei de 2013 até 2015. Opa!
Você sabe quantas vezes você chegou a apanhar?
Cara...
Por isso... Ah, não, eu ia fazer outra
apanhei
pergunta.
Bastante, hein?
Por isso que você começou a fazer boxe?
Eu treinei antes. Porque eu sempre gostei de boxe, né, cara? Sempre gostei do filme do Rock Balboa.
Da hora,
eu sempre,
né?
Fui cuzão,
eu
sempre acho.
Eu sou assim de... também, mano. Puta,
nossa,
merda.
Boxe eu também.
Eu sou doido pra treinar boxe, mas eu tenho medo de apanhar. Eu não, já fiz. Eu já fiz capoeira.
Mas pode fazer só o treino, não precisa competir, né?
Eu já treinei capoeira, já treinei jiu-jitsu, mas boxe é o próximo que eu quero tentar treinar.
Eu treinei porque a minha esposa, ela lutou taekwondo e muay thai.
Aí, pra não sair perdendo na treta, né?
Eu não vou apanhar sozinho, né? Então eu vou treinar um boxe, pelo menos. Deus me livre, encostar a mão na minha mulher, mas... Ela, minha mulher, pô, se ela vier pra cima, eu tô ferrado.
Se tiver uma treta, ela te protege no restaurante, né? Ela deu pra
isso, né?
Deixa comigo.
A minha também era... Ela fez Muay Thai, vixe, ela falou alguma coisa, eu já falo, não, beleza.
Ah, isso explica muita coisa, eu não sabia disso, agora eu entendi.
Teve uma época que a minha esposa fazia Muay Thai, ela fez taekwondo quando era criança, fez Muay Thai, o meu moleque também fazia Muay Thai, minha filha também, falei, só eu não tava fazendo nada, falei, quer saber, eu vou lutar um boxe assim,
de fazer
pelo
boxe. A Bruna fez boxe um tempinho, mas foi
por lutar um boxe pelo menos, bater, pessoal não.
Eu quero fazer, do lado de casa tem uma academia lá, do mano lá, que ele já lutou até no UFC, umas lutas. É o Gamit, se eu não me engano, o nome do cara lá. E ele dá aula de kickbox, muay thai.
Aí ganhei!
Jiu-jitsu.
Aí ganhou.
Eu esqueci, você já saiu, eu fiquei parado.
Moscou, porque
eu dei uma de Diego agora.
Eu ia falar
agora,
nada,
né?
Não vou falar nada.
Eu dei uma de Diego agora, fiquei parado.
Olha o Catiano que mandou aqui, ó, pra vocês. Ele falou que teve dois Peugeot ao mesmo tempo.
Caramba.
Dois Peugeot ao mesmo tempo, é isso.
Cara, isso tá pior que assim, vou te falar uma coisa. Eu compraria um outro Peugeot ainda.
Ah, então, demorou, mané. Vou deixar meu telefone com você. Qualquer coisa, você me dá um toque, faço preço especial.
Mas não 206.
Eu posso mudar o último número, bota um 7 lá, se você quiser.
Cara, eu vi aqueles Peugeot que tem a traseira maior, o... Como se fosse uma perua, assim, o Peugeot...
É o 206.
Tem 206. Como se fosse...
Que é a van,
como se fosse um Palio Weekend, né?
Sim. Eu sei qual que é.
O Weekend da eleição.
É expressão, se eu não me engano, o nome.
Ah, cara, sei lá. Eu gosto dos carros velhos, né, mano? Então... Eu tive um escortão, meu.
Escortão.
Eu tinha
escortão.
Escortão,
é.
Álcool lá?
Era gasolina,
o meu era álcool.
Mas era motor AP da Volkswagen, meu, na época da Autolatina, 93 o ano do meu. Cara, andava pra cacete aquele carro.
Meu começou a quebrar aí.
Ah, as pessoas reclamam, mas é porque
não,
era bom,
não quebrava,
né?
Muito,
quebrava
não, cara.
Só o cão, mano.
O problema é que o meu bebia muito, cara. Muito, muito. Quando ele parava,
boa,
era como alcoólico.
Então é agora, né?
Não.
Então, mas naquela época eu já não aguentava, imagina hoje.
Hoje tá maior.
Ele fazia 7, 8 com litro só, mano. Tá maluco.
O meu era álcool, mas o problema é que eu não sabia ligar ele ainda. Era meu primeiro carro.
Ah,
e aí eu ia ligar e não sabia que tinha que puxar o afogador, tá ligado? Então eu barraiava a bateria.
Nossa.
Só tentando ligar. E eu liguei pro cara que me vendeu o carro e falei, mano, não tô conseguindo ligar o carro não, mano. Não vou aí na sua casa. Eu saí pra trabalhar, deixei a chave lá. Ele ligou o carro e falou: o carro tá ligando aqui, mano.
Perfeito.
Tá, né, perfeito o carro aqui, mano.
Eu tive um...
Mas foi meu primeiro carro, foi o Escort Sapão.
Eu tive um Uno 95. Era aquela época de semi-injeção. Eu vou falar disso. Não era injeção eletrônica, mas não era carburador, era semi-injeção.
O meu você tinha que apertar um botão e puxar o afogador.
Nossa, então era uma treta pra ligar.
Era uma treta do caramba. Principalmente depois que quebrou o barato de puxar o afogador, ficou, nossa, mais difícil ainda.
Não, pior que a gente que usava esse negócio de afogador pra pendurar coisa.
O meu já não dava, porque eu puxei, quebrou, mano. Aí eu tinha que andar com o alicate, que era pra mim puxar já o afogador com o alicate.
Primeiro
já.
Carro que eu tive, falou de alicate, eu lembrei. O primeiro carro que eu tive foi um Fusca, né?
Ah, da hora.
Fusca, na época eu não cabia dentro de um Fusca ainda, né? Então eu tive um...
Eu cabia
dentro. Na época que eu cabia, eu tinha um Fusca, cara, putz. Uma vez eu tava andando com ele do lado ali, pra São Caetano do Sul, ali, da Almirante Delamare. E aí pisei no acelerador, meu pé foi parar no assoalho, assim, acabou. Puf, soltou o cabo do acelerador, estourou, né? Aí... Eu com a minha namorada, que hoje é minha esposa, né? Ai, meu Deus, o que a gente faz de noite e tal? Quando acendi uma luz, catei um alicate, que eu peguei uma lanterninha, peguei um alicate, aí eu vi um negócio que eu tinha. Como se eu fizesse uma alavanca, o cabo puxando, sabe? Eu falei, mano, acho que acelera aqui, ó.
Isso aqui que saiu.
Aí eu peguei um arame, enrosquei ali, deixei o carro acelerando o tempo todo. E foi embora pra casa.
E foi embora.
Caramba.
Falei assim, mano, Fusca não tem erro, né, mano? Você,
qualquer... O pessoal gosta de Fusca, mas por causa disso aí, né? Qualquer coisinha você consegue inventar uma gambiarrinha ali.
Se tiver um arame, um alicate, você não fica perto,
Fusca. Os caras costumavam falar que com qualquer 50 centavos você arruma um. Ah,
você compra correia do Fusca. Correia do motor, você compra um açougue. É muito fácil,
né? Mano, era da hora de dirigir, né? Eu,
tá tão raro de ver agora, né, mano?
Eu fui tentar comprar um. É tempo desse dia, atrás, mano. Eu fui tentar comprar um, mano. Você não compra um Fusquinha por menos de 10 contos. Não, mano. Não. Naquela época era de graça praticamente, uns 2, 3, você já achava uns bonitinhos. Tinha um cara que tava pedindo, era 5 com 2, mas só vendia os 2. Um funciona e o outro não, vamos.
Sétimo lugar.
O que eu vou fazer com 2 Fusca? Um funcionando e o outro não, mano. Decaí muito
agora, do primeiro fui pra sétimo.
Tá bom. Quinto pra mim é uma evolução. Você falou disso aí de você não caber, né, no carro. Você sempre foi grandão assim? Tchau, Chico.
Cara, eu sempre fui grandalhão, mas nunca era gordo. Comecei a ficar gordo... Depois dos 17 anos de idade.
Aí deu engordado. E aí o pessoal zoava, não. E você faz piada com isso,
né? Não vai zoar o cara no meio do carro, mano. Você é doido?
Eu já tô com medo aqui
de sair. Eu nem zoava o cara desse daí.
Não, cara, se o... Ah, cara, na minha época não tinha muito essa, né? De...
Zoava já era.
Zoava todo mundo, né? Então zoava todo mundo. Um usava óculos, o outro que era meio que magro, maior, magro, alto, gordo. Todo mundo usava. Não
tinha
todo
isso,
mundo,
né?
O nego apontava pro defeito do outro, virava o apelido dele, tava tudo certo.
Né? Já, é verdade.
Agora, hoje em dia, que é mais difícil, né? Tem o lance do bullying e tal, não sei o que, mas eu sempre caguei muito pra isso aí, velho. Então, na verdade, eu sempre tirei um barato comigo mesmo, com os outros também. Lógico, sempre na.
Mas quando você tira com você mesmo, é bom que você já quebra isso, né? Já dá uma desvantagem.
Não deixa de ser uma defesa nossa, né, cara? Você chega se zoando. Eu sou gordão mesmo, se zoa. Você se aceitou como você é, você tá tirando barato. O pessoal não tem muito o que falar de você.
Deixa, né, você até brincar um pouco com eles, né? Fala assim, ele mesmo tá se zoando, não tem problema ele brincar comigo, né? Você
percebe quando realmente é uma. Quando realmente é uma brincadeira, uma quando zoeira. Realmente é maldade. É. Quando alguém realmente quer te ofender. E a gente percebia isso quando a gente era criança também.
Sim, sim.
Aí o gordão, sabe quando era um gordão? Pô, meu irmão, é gordão, vamos lá, brother. E quando era um cara te zoando porque achava que você era ridículo, né, mano? Então, sim. Né, sabia lidar com essa diferença, a gente sabe identificar isso, né, cara?
Com certeza.
Eu sempre, exemplo, falo até no show disso, no dia que eu entrei no Uber, um calor desgraçado, chamei Uber, veio um Uno. Falei, caramba, um Uno Uber, caralho. Puta azar, né?
E aí?
Aí entrei no Uno Uber lá, um calor desgraçado. O cara tava com o ar-condicionado desligado. Falei, você pode desligar o ar, mano? Tá um calor do caramba, eu tô sofrendo. Falei pra ele. Aí ele falou pra mim assim: putz, pra gente que é normal já é foda, imagina pra você.
Putz!
A gente que é normal.
A gente que é normal.
Você não, mano, falou, mas como assim normal? Sou de outro mundo?
Não, não. Aí, você percebe, nossa, que o cara falou. E na hora que ele falou, ele já percebeu que falou bosta.
Já ganhei. Ele já falou, putz, ganhei uma estrela.
Ele olhou pelo retrovisor, ele fez a menção de pedir desculpa e eu imitei o Godzilla pra ele. Ah! O que foi? Eu falei, não sou normal, eu sou um monstro. Eu achei engraçado. Aí ele começou, falei, nossa, ele não sabia onde pôr a cara, queria me pedir desculpa. Eu falei pra ele assim, não precisa pedir desculpa, cara. Falou, não, mano, eu entendi isso que você quis dizer, pô. Quem é mais gordo sofre mais no calor, é isso que você quis dizer. Você, não, você só escolheu mal as palavras, mas fica tranquilo, família.
É, ele não fez, não, questão de
não
ofender,
foi maldade,
né?
Em nenhum momento ele me discriminou. Ele tentou, inclusive, ter empatia comigo, falar assim, pô, sei que é mais difícil pra quem é mais gordinho e tal. Mas ele
nos colocou bem,
normal. Né? Pra gente que é normal, é difícil. E aí eu fui brincar com ele de volta, ele ficou bravo, assim. Então eu virei pra ele e falei assim, fica tranquilo que eu tô de boa, cara. Eu sou um cara realizado, sou feliz, sou comediante, tenho a profissão que escolhi. Diferente de você, que deve ter se fudido e virou Uber, né? Nossa, ele ficou muito chateado.
Aí ele ficou bravo. Mas foi uma brincadeira.
Aí ele falou, como é que é? Eu falei, não, tô brincando com você. Ele falou, brincando nada, você tá tirando um. Eu falei, não, cara. Inclusive, eu tenho o maior carinho pelo Uber. Eu uso Uber todo dia, Fabinho. Mando filho pra escola de Uber. Quem sou pra falar de Uber? Eu uso Uber direto. Só tava brincando com você. Aí ele virou pra mim e falou assim, não precisa também pedir tanta desculpa não, que Uber é meu plano B. Eu falei, tá, qual que é o seu plano A? Ele falou, vendo produtos da Elodê. Eu falei, melhor focar no Uber, irmão, porque... Acho que a Uber é melhor pra você, Fleber. É,
teve uma época que o Elodê tava estourando, né?
Não, mas eu sou muito...
E quantas estrelas
deu pra ele? Eu gosto muito... Ah, dei 5 estrelas pro cara, peça, né? Ah, dirijo direitinho, isso é uma brincadeira, né? Aliás, eu até falo isso, pessoal, uma outra profissão que os caras gostam de tirar barato, que é motorista de aplicativo. Cara, acho uma profissão incrível pros dias de hoje, cara. Yeah. Salvou a gente, mano.
Pra caramba.
Pô, e os caras é corajoso, né, mano? Corajoso. É perigoso não, que só o cão.
E eu, não era, eu nunca fui usuário de táxi. Nunca fui. O pessoal fala, ah, roubou os clientes do táxi. Eu, por exemplo, sou um cliente novo que a Uber teve, que nunca foi cliente do táxi. Uber, 99, enfim, todos os aplicativos aí, né? Eu uso uns dois ou três desses aí. Mas o. Porque, assim, mano, quando eu saía de show que não tinha Uber, e eu não tinha carro, eu ficava esperando o metrô voltar pra voltar pra minha casa. Ia pagar 300, 200, sei lá quanto pra voltar pra minha casa lá no São Miguel Paulista. Então eu não usava táxi. Só usava táxi como se fosse uma emergência muito foda, alguém passando mal.
Tinha escolha, né?
Não era. Então com a Uber, cara, eu ganhei a possibilidade de voltar pra casa mais rápido.
É. Com, chegar em casa,
com 99,
né?
Com todos os aplicativos aí, né? Vocês entenderam o que dizer. Se chegar em casa e sair do show 1h, quanto tá dando aqui? 50 conto? Vou pra casa, pô, sabe? Pô, de incluir isso, que eu quando fecho um... Eu já vou fazer show aqui... Vamos, eu incluo no meu orçamento. Falo assim, ó, é tanto, mais tanto do aplicativo.
Tá certo, tal. Já inclui.
Vai confiar no Peugeot, tá desgraçado mesmo, mãe. Não, praticamente você com Peugeot, você tem que saber os aplicativos. Não todos, tem como, todos, mano. Todos. Não tem como. Eu já fiquei assim também. Já fiquei andando de busão. Fiquei quase um mês sem carro.
Caraca.
Quando eu comecei a trabalhar.
Você tá com Peugeot hoje aqui?
Porra, tô. Por incrível que pareça, ele chega em casa. Ah, chega você... e vem pra cá.
Você mora aqui,
e dá carona hoje. Ainda.
Moro no Pimentas.
Ah, mora aqui do lado.
É, bem do lado mesmo. Quase divisa com outro país. Onde eu moro já é o final, já, praticamente.
Tem uma cortina no fim do bairro dele. Assim que acaba o mundo,
acabou,
entendeu?
Acabou, tipo, uma rua sem saída.
O mundo acabou.
Cara, não tem mais nada por aqui. Tem que pegar outra cenário, rua.
Né? Eu moro na Helena, pô. Pé dos Pimentas.
Na Helena, ali. É. Eu moro mais. Eu moro lá no Lavras, mais longe ainda. Quando Pimentas é que é pra ficar meio perto.
Cara, quando Pimentas vira ponto de referência.
É, pra você ver como eu moro longe, né, mané? Porque se eu falar que é do Lavras, mano, aí ferrou.
Eu fui a pé,
é
pra lá, longe, mano. Morava no Vilani. Ia fazer caminhada.
Também?
Moro na Nova Cidade. Eu morava no Vilani e ia a pé direto lá pra São Miguel.
É do lado.
É do... Exatamente.
Ele
do
mora lado. No Pimentas mesmo. Eu moro no Pimentas lá.
Perto do terminal lá dos Pimentas?
Perto do terminal, ali na Guma, então.
É, do suave.
Ali. Não, ali é de boa. O problema é mais pra lá. Aí é que complica ainda, lá depois do cemitério, que você pega lá. É um... Mano, parece que você não vai chegar em casa. Até pra mim, que eu já tô acostumado, falo, mano, não é possível, minha casa fica mais longe.
A pessoa tá assistindo falando, ó, Vilani, Pimenta, Helena, os caras falam, esses caras moram tudo na
quebrada. Onde eles estão?
É bom que ninguém nem mexe com nós, né?
É.
Já sabe que nós é da quebrada.
O Catiano mandando aqui pra você, ó, perguntando se existe alguma piada pelo fato da vacina do corona ter tido seu nome. Não, não que eu vá fazer uma, ele mandou.
Ah, o pessoal, inclusive na fritada lá, achei maravilhoso, Antônio Fontenelle. Eu participei da fritada da Antônio Fontenelle, né?
É, que legal.
E aí o... Aí depois, no final, a pessoa que é fritada responde, né? E uma das respostas que ela deu pra mim, achei maravilhosa. Ela falou assim, Janssen, nome de vacina. Falavam que virava jacaré, mas não sabia que ia virar uma baleia. Eu achei bom demais, né?
Ah, mandou, ela demais, saiu bem, né?
Achei muito bom. Aí, a pessoa até fala, pô, você não se incomoda com apelido? Não, brincadeira, pô. Não, incomodar com isso.
Se pô, você pô. Se incomodar, é pior, né? Que aí o pessoal pega, cara, mais no pé.
E como eu falei,
ainda,
o lance, mano, de você saber diferenciar a parada. Pô, a gente tava ali num programa onde o seu papel é realmente ofender e fritar a pessoa. Ela vai te responder no mesmo tom.
É.
Eu também falei coisas ali pra ela, né, antes e tal, não sei o quê, claro.
Que... Tem alguma coisa aí que você pode falar que você fala?
Ah, foi muito legal, porque, cara, eu não conhecia Antônio Fontenelle, não, realmente não conhecia. E aí eu fui me inteirar sobre ela. Eu vi que é uma pessoa que envolve muitas polêmicas, né? E a que eu mais gostei de fazer foi que eu vi que ela teve uma treta com o Mário Frias, né? O secretário de cultura e tal lá. Que foi que é ator e tal, não sei. Sim,
grande ator da Malhação.
Ah, ele fazia Malhação?
Foi.
Nem sabia.
E aquela, foi bem do começão mesmo.
E aquela novela de monstros lá da Record, Mutantes.
Meu Deus do céu.
Só
melhorou. Só melhorou.
É, os X-Men do Brasil com os Mutantes.
Ah, e aí eu fiz uma brincadeira. Eu vi que eles discutiram, que ele xingou ela de cacatua. Xingou não, chamou ela de cacatua e tal. E aí eu virei e falei assim, nossa, das suas polêmicas, a que eu gosto mais é que você brigou com o Mário Frias. Mário Frias. Quem é que discute com alguém tão insignificante? Eu falei pro Mário, deixa essa mina pra lá, velho. Aí a galera aplaudiu nessa hora. Ah, tal. Ela mesmo riu, ela riu pra caramba nessa hora também. E aí eu continuei, falei assim, ele te chamou de cacatua, o que eu achei uma grande injustiça, porque a cacatua é uma das aves mais inteligentes do mundo. De Antônio Fontenelle, nem tanto. Aí foi por aí a brincadeira com ela. Ela deu várias. Ela foi muito bem no final.
Ah, foi.
Foi muito bem. Foi ela bom. Respondeu à altura a todo mundo. É claro que tem a ajuda do roteirista, mas, claro, o desempenho dela ali foi...
De você. A Fritada é muito parecida com aquele FDP do Gentili, né?
É
mais ou menos a mesma coisa, né?
A Fritada,
né?
Também é um quadro, é um formato americano também, né?
É que tem um nome lá, me fugiu o nome. O Catiano, lembra pra gente qual que é o nome desse quadro nessas vezes fazem?
Mas teve do Justin Bieber, teve uma galera.
O Catiano é esquema, né? E o Catiano, ele falou aqui, ó. Eu acho que ele já teve dois Peugeot ao mesmo tempo, mano.
É, foi o que eu falei.
Você é louco, aí...
Quando um falhava, pegava o outro.
Você, né? Que tá chegando agora,
e quando,
aqui...
E quando falha os dois? E quando falha os
aí
dois?
Aí pega o metrô.
Aí vai de Uber, né, não?
Aí é onde entra o Uber, né?
Cara, no dia eu chamei o Uber, veio um Peugeot, eu fiquei preocupado.
É nada. Não é nada, mas dos novos, né?
Ah, não, veio o Peugeot. Assim, pelo... É 2008, chama aquele... Bem bonito.
Tem os bonitão 2007, agora, os automáticos,
né?
Lá, mano.
2008,
tem até novo, né? Os teto retrátil lá, que é mó da hora, mano. Aqueles lá é top.
Eu tava vendo uma,
é o 206 de amanhã. Esse
tem vários rankings que o cara faz os piores carros.
Tem,
né?
Tem.
Os carros que mais enriquece os mecânicos e tal. É isso mesmo. Em primeiro lugar, uma Maré, disparado. Maré, né?
E por que todo mundo quer uma Maré, mano?
Ninguém quer.
Porque ele é bonito. Muita gente quer comprar uma Maré, mas quer comprar um. É, tem uma versão do Maré que o pessoal é doido pra comprar, mano.
É nada.
Sim, mano. Um colega meu, ele tinha uma Maré lá e ele quase nem usava, mas tipo uns dois mecânicos que ele mostrou ficou doido pra comprar uma Maré dele, mano. Eu também não sei o que tinha esse Maré, não, mano.
Não me lembro o segundo, mas o Peugeot 206 era o terceiro colocado.
Ah, Peugeot, pode ter certeza. Se não foi o primeiro, quem foi o primeiro?
Era o Maré o primeiro.
Porra, ganhou do Peugeot?
Eu não lembro o segundo. Em terceiro tava o Peugeot.
O segundo era o Peugeot também.
Deixa empatado. Eu mandar um salve aqui.
Peugeot 1.0 e segundo 1.6 em terceiro.
Salve pro Marcelão que tá na live, MBZ.
Salve, MBZ, cabeçudo.
Pra Estela Fonseca, boa noite, Estela. Bem-vinda aí, sempre com a gente. Ela manda uma pergunta pra você, aí, também, Estela. Não.
Manda aí, Estela.
Ela pergunta assim, ó. Hoje você consegue viver só de stand-up?
Estela, a minha principal atividade é o stand-up comedy, é com ele que eu realmente pago minhas contas. Então o stand-up comedy é o meu carro-chefe. Eu também faço outras atividades, né? Eu produzo shows de comédia lá em São Mateus, Teatro Cáritas.
Lutador de boxe.
É, isso aí é só pra não ficar 100% parado, ocioso, eu tendo boxe 3 vezes por semana. Mas retomei semana passada, nem pra falar que eu treino, né? Retomei há pouco tempo. Mas eu produzo shows de comédia lá no Teatro Cáritas de São Mateus. Eu também escrevo roteiro pro meu amigo Maloca e pro outros caras também.
É o Maloca. O casal Maloca teve com a gente aqui, eles vieram aqui.
São grandes amigos meus. E eu trabalho com eles também. Faço a produção do Márcio Donato, eu viajo com ele, faço shows com ele, abro show dele e tal. Então tem essas coisas que eu faço em paralelo, mas o grande carro-chefe mesmo é comédia stand-up. E desde 2014 é com isso que eu sustento minha família.
Ah, você já é dos antigos, né, por assim dizer, né? Stand-up. 2014. Tem já tem um tempinho, já é uma caminhada. Anos, né? Anos de carreira, porque de uns anos pra cá aumentou bastante comediante, né?
Stand-up. Eu comecei em 2011, mas aí que eu passei a viver de comédia no ano de 2014, né?
Por que você acha que aumentou tanto comediante de uns anos pra cá? Eu tenho a impressão que de uns 3, 4 anos pra cá.
A comédia stand-up ele é muito nova no Brasil ainda, né? A gente não dá pra comparar com o que rola lá fora, que já tem a cultura e tal. Então é normal que em alguns momentos tenha uma
inchada
na quantidade de comediantes, muita gente querendo começar, porque gosta de assistir, acha que leva jeito e tal, mas com o tempo rola a seleção natural, né, cara? Não que... Ah, então você acha que nem todo mundo pode fazer comédia? Não, acho que nem todo mundo suporta o que essa profissão pede da gente.
Que é
muita dedicação... E retorno a longo prazo.
Bem longo, alguns.
Eu acho
nem tem retorno.
Eu acho que nem tudo é pra todos. mesmo que alguém goste e tal, mas assim, às vezes não é pra ela fazer aquilo ali,
né? Justamente isso que eu falei, assim, você tem, tipo, um podcast mesmo, você tem uma estrutura, você tem investimento e tal, você tem condições de manter isso por quanto tempo? A comédia é a mesma coisa. Você vai conseguir se dedicar a isso por quanto tempo? Quanto
pra
e por quanto
finalmente tempo? Você conseguir colher os... Porque,
cara, é um negócio que leva tempo mesmo, é, às vezes pode ser... Pode ser
na vida inteira.
Ah, mas teve fulano que em 6 meses foi pro The Noite, fez isso, mas fez aquilo.
Tem exceção, né?
Tem exceção. Tem os caras que
como
são...
tudo, né?
Então, tem os caras que são abençoados, né? Tem, agora tem os caras que, meu... É, o normal não é isso. O normal é você ralar muito, fazer muito show de graça, correr atrás, fazer canja, open mic, pá, aos pouquinhos, ganhar confiança no mercado. Aí, quando é que eu deixo de ser um open mic e passo a ser um comediante profissional? Quando o mercado te escolher pra isso, não é você que decide.
É você
o
que
mercado
decide.
Quando alguém te chama e fala assim, Jansão, vem cá, faz 5. Fala, volta lá, faz 12. Agora faz 15. Jansão, agora eu vou te dar um cachezinho, segura 20 minutos. E aí vai indo, entendeu?
Aí você começa a ter seu próprio show, como você tem.
Não é você que decide isso, é o mercado. Cara. Então é delicado.
Bem colocado. Já vão preparando aí a próxima corrida, vamos. Enquanto eu vou falar do nosso patrocinador
que legal isso aí,
aqui, mano. Ó. Esse daqui você vai gostar, mano.
O que é isso aí?
Esse daqui é o Prime Arcade, o nosso patrocinador aqui no nosso Gamecast. Valeu, Prime Arcade, tamo junto. Valeu por ter me mandado esse daqui. Ele mandou especialmente pra mim, né? Esse.
Aham.
Que eles já entregaram pra mim. Muito obrigado, Prime Arcade. Prime Arcade é demais. Esse daqui é um arcade, não esse, mas a gente tem vários que já vem com 20 mil jogos na memória.
Caramba.
Aqueles que nós estávamos te explicando.
Isso aí vem quantos?
20 mil jogos na memória. Esse, tem esse modelo assim também. Só que esse é mais pra você jogar, tipo, num PlayStation 4 ou num computador. Você liga lá e joga como se fosse um fliperama antigão.
Ah, você tem que conectar ele no videogame, isso aí?
É, esse daqui você conecta no videogame. Os outros que a gente tem lá na Prime, você só liga na televisão e joga.
Que é o do sorteio.
Que é o do sorteio.
Quando o sorteio, quando, viu?
A gente vai falar, assim que eu falar do nosso patrocinador, a Prime Arcade, que é os arcades de categoria aqui no Brasil. Se você tá procurando um arcade e não achou ainda, mano, tá na hora de você ir lá no Instagram da Prime, @PrimeArcade, dá uma olhadinha lá nos arcades que a galera tem, tem pequeno, tem mini, tem grande, gigantesco, mega gigante, do jeito que você quiser, tem lá. Se você tiver um projeto e quiser conversar com a gente, chama a gente lá no Instagram que a galera vai atender você. Sempre vem com 20 mil jogos na memória, mano. Não tem jeito. A gente vai começar a fazer outros mais novos aí que tá chegando aí. Vai ser da hora. Tem os mini, tem as luminárias que é sensacional. Eu tenho uma luminária lá pra minha filhinha, mano do céu. Eu já aproveito, boto ela pra nanar e vou jogando já um fliperama lá também, mano. Não paro de jogar. E a gente tem aqui no centro de Guarulhos o nosso revendedor oficial. Vou mostrar a camisa aqui.
Do nosso você veio no patrocínio.
Eu,
né?
Ganhei a camisa. Eu vou mandar, eu pedi pro nosso patrocinador aí, Mais Games. Dá pra mandar mais umas duas camisetas aí, ô Mais Games? Tô precisando de umas duas camisetas aí que tá acabando lá. Se tiver uns shorts, uns tênis também aí com a marca. Se tiver... O endereço, mano... É na rua Dom Pedro II, número 67, na Mais Games, aqui no centro de Guarulhos. Sou ninja, cara. Já tem uns 10 programas que eu já tô acertando aí,
essa camiseta,
meu irmão.
Hein?
Então, na loja, de uma hora tem que acertar. É só você chegar no centro. A única que tem um telão gigantesco é a Mais Games. Você já vai saber logo...
A famosa loja do Mag, né?
Você chegou lá e perguntou onde é a Mais Games aqui no centro de Guarulhos, a galera já vai saber que é lá. E se você chegar lá, falou que assistiu o Gamecast, você tem 5% de desconto. Tem vídeo nosso no telão, então você já vai saber quem é a Mais Games. Não tem jeito, mano. Você pode ir lá, trocar uma ideia com a galera lá. A galera é da hora lá, os vendedores aí. Mandar um abraço pros vendedores aí da Mais Games. Meus camaradas, show de bola. Às vezes fico lá trocando ideia com eles. Fico lá brincando com eles. Se eu tiver lá também, pode ir lá que eu vou dar mais um desconto ainda, mano. Aproveitar que o nosso patrocinador não tá aqui. Se eu tiver lá, você vai lá e dá uma chorada que eu dou mais um desconto, tá, mano? Mas fica entre a gente, tá? Não deixa o cara saber lá não, tá? Então, vamos continuar aqui. Prime Arcade, os arcades de categoria. Corre lá no centro de Guarulhos, rua Dom Pedro II, número 67, Mais Game Solution. É o lugar do Prime Arcade.
Deixa eu ir
vendedor aí, oficial aqui em Guarulhos, mané. Show de bola.
Enquanto eu jogo aqui, eu vou emendar aqui no do Rio, de aproveitar e falar pra vocês, se inscrever. Deixa o like aí, compartilha com o pessoal aí. E principalmente se inscreva. Por quê? Quando a gente atingir 3 mil inscritos, Nós vamos sortear.
Falta pouco. Quanto que
vamos
tá aí?
Vamos sortear um desses aqui que o Rildo falou, com 20 mil jogos.
Falta 300 e pouco?
Falta 300
e pouco. Aí, galera, 300 e pouco, mano.
Não vai...
Pode falar do número 6, tá? Semana que vem a gente vai falar o dia.
Aí, não, a gente vai ter o número 6. Não, vamos deixar... Não, eu sei, quem? Mas já vamos deixar pra semana que vem.
Quem que vai?
Quem que vai vir aqui? Não, a gente quer saber da produção. Entra lá. Quem?
Vem você.
Você que vai vir falar aqui, ó. Vem aqui na câmera, dá uma olhada na câmera ali, ó. Chega aqui, ó, dá uma baixada aqui. Quem vai vir no nosso episódio número 100? Episódio 100,
Ventura.
Aí,
confirmado.
Thiagão Ventura. Show de bola. Vai vir jogar um game com nós e trocar uma ideia aqui. Show de bola. Mas falou que vem mesmo, né?
Já tá confirmado.
Porque tem uns 8 aí que não vem, né? Tem uns 8 aí que nós soltou que não vem, mas vai vir esse, né? Nem que nós vá buscar ele na casa dele. Você sabe onde ele mora, então fica
já
mais fácil.
Já tá até
fácil.
Com a camiseta.
Thiagão aí, ó. Thiago Ventura aí, ó, no nosso episódio número 100. Vai ser num dia especial ou não sabe ainda?
Semana que vem, galera,
não perde semana que vem que vai estar da hora, mano.
Se semana que vem a gente bater os 3 mil inscritos, vamos sortear o Prime Arcade. Você não vai gastar nada, se inscreveu no canal, já concorre no Prime Arcade aí, ó. Não, meu, mais fácil
que
isso,
né? Sem contar que tem sorteio com 3 mil, sorteio com 10 mil e o nosso mais esperado que é com 100 mil, espero que seja nesse
ano. É um Play 5 nós vamos sortear.
O Jansen pode se inscrever.
Eu tô inscrito já.
Então já tá participando.
Já tá ligeiro aí.
Mas que eu ganho.
Já tá participando.
Opa.
O que eu mais quero é o de 100 mil. É o que eu tô esperando mesmo, de 100 mil.
Espero que etapas, venha, né?
Espero que venha antes do final do ano, né? Ia ser um belo presente de Natal. Né? Não, mané. Pô, eu não queria mais
nada, mané.
Queria mais nada.
Ô, Jansen, eu tenho uma pergunta pra te fazer dentro daquele assunto que a gente tava falando.
Vamos jogar um de luta e sentar porrada?
Já que falamos do Ventura que vai vir.
Tá inscrito, então já tá participando.
Já tá concorrendo.
Seja igual o Jansen e participe da promoção, mano. Já deixa aí, ó. Já deixa o like, galera. Se inscreve. Manda pra todo mundo aí que quer um arcade aí. Fala que a gente vai sortear um, galera. Chega no like aí, ajuda nós aí que a gente quer sortear, mano.
Ligeirinho, vou fazer a pergunta
do
Ligeirinho.
Mesmo, não tá saindo do nosso dinheiro, nós quer sortear o barato, mané.
É mesmo.
Tá nem aí.
O Ligeirinho, deixa eu fazer a pergunta do Ligeirinho, que a última vez eu não li a pergunta dele, ele ficou
chateado. E aí, Ligeirinho? Cachorro.
Ligeirinho X dele mandou aqui, ó. Salve, rapaziada, ó. Uma pergunta sobre o limite mortal? Do humor. Que...
Ou Street, o que você prefere? Mortal, Street ou Taking?
Vamos no... Street.
Então vai, agora que vocês
decidiram. Vou apanhar de qualquer jeito. Não?
Ah, vai apertando tudo que é botão, aí eu faço isso também.
Mas faz assim também, mas não manda jogar muito
pegar
não.
Pegar o Blanca, desculpa, quando dá um choque.
Aí fica lá.
É isso mesmo. Ó, pergunta do Ligeiro aqui pra você, Jansen.
Ah, do Ligeiro, mano?
Sobre o limite do humor, que todo mundo sempre fala, o que você acha sobre se tem limite? Essa pergunta, cara, acho que onde vocês vão tem que ouvir essa pergunta, não tem jeito.
É a resposta que eu sempre dou padrão também. O limite do humor é a risada. Ninguém riu porque não teve graça.
É.
Quanto e se alguns riem e outros não? Meia meio?
Se a galera. Se tem alguém rindo,
então tá é válido. Nem que seja só um.
Claro, não. Claro, você faz um show, tem um show 100 pessoas, você faz uma piada. Só um ou dois riem, tem que rever essa piada, né? Agora, pô, tem a maior parte da galera rindo, meu.
Mas a outra parte pode não ter entendido, né? Não era nem pesado.
Aí é o limite do cérebro, né?
O limite do humor é isso, é a risada, cara. Tem gente rindo, a galera tá curtindo, continua fazendo. Se ninguém riu, você não vai fazer piada pra ninguém rir. Então, tá bom.
Já tem que mudar o
sentido.
É. Ah, que eu vi até que alguém perguntou aqui, escreveu Justin, meu nome aqui, tem um cara aqui, ó.
Justin.
Fizeram o sinal perguntando se já tinha problema com alguma piada. Eu já tive problema com uma piada minha, porque eu... Me chamaram de gordofóbico. Eu desse tamanho.
Pô, louco, e é possível
como?
Ainda?
É possível.
Mas é uma piada gordofóbica e tal, não sei o quê. Você devia defender os obesos e não alimentar isso. Eu falei, alimenta. Já vi o gordo falar de alimento. Tá? Falei assim, mano...
O problema começou assim, se alimentando.
Fora que assim, eu faço piada comigo, eu faço piada com outros gordos. Né? Eu falo assim, aquele gordo... Não, eu falo de mim.
É.
Né? Fala da minha vida, das brincadeiras que eu faço em casa com a minha família.
O dia que você não puder brincar com você mesmo, acabou. Pô,
Não pode zoar você mesmo, cara.
Você piada, não poder falar.
A piada que eu fiz foi no programa lá, Triturando, acho que é isso, que tem lá no SBT. A piada que eu fiz, eu falei assim: que eu fui no médico, o médico não quis me atender, falou: não, você é gordo, vai emagrecer. Meu doutor, não tem nada a ver. Teve sim, gordão, deve estar com colesterol, pressão alta, diabetes e tal. Eu falei: não, doutor, só tô com conjuntivite. Aí o médico falava, então. Aí o médico falou: não, é olho gordo isso aí. Essa era a piada. E aí o pessoal começou a encher meu saco, falando: pô, isso não pode e tal, não sei o quê. E aí eu fiz um texto de 8 minutos só falando sobre gordofobia, dando mais porrada ainda.
Arrebentar, tá certo.
Aí eu, no final, eu falei assim: eu falo, fiz várias piadas sobre obesidade, sobre gordofobia. E aí no final eu falei, se um dia eu emagrecer por cirurgia, por milagre, por dieta, eu vou continuar fazendo as piadas de gordo, porque eu tenho 44 anos, fui gordo a maior parte da minha vida, tenho direito adquirido de fazer as minhas piadas, que se dane.
Lugar de fala.
E hoje em dia tá cada vez mais...
O Léo Lins faz várias piadas comigo, assim, eu não tô nem aí, para, mano.
Hoje tá cada dia assim,
né? Eu gosto de piada boa, cara. Apelido velho, assim, gratuito, eu acho uma bosta. Mas, mano, quando eu fiz o Quatro Amigos lá, eu te apresento meu amigo Quatro Amigos. Pô, saí de lá com o apelido Temaki de Banho. Olha que incrível.
Temaki de Banho.
É um puta apelido criativo. O cara teve que pensar pra fazer isso. O cara teve que construir com Temaki de Banho. Olha que engraçado, mano. Eu uso em show. Falei, eu vou usar pra mim isso aí, cara. Eu acho bom.
Acabou.
Cara, piada já... boa, não, mano. É. Piada é boa, é engraçado. Ela me desrespeitou. Claro que não, porra. Brincou comigo, brinca de volta. Foi o Di Lopes que pôs esse apelido em mim. Eu chamei de queixudo. Vai, entendeu? Vamos brincar com o outro agora. Pô, você vai ficar chateado com uma brincadeira dessa. O que a gente tem que combater mesmo é quando realmente tem uma discriminação ou querem te impedir de fazer alguma coisa, sabe? Aqui pode, perseguição. Aqui não entra gordo, aqui não entra negro, aqui não entra branco, aqui não entra mulher. É isso que a gente tem que combater. Agora, uma brincadeira, mano. Claro.
O Marcelão MBZ manda aqui, ó. Comigo é assim, toda vez que eu vou no hospital, fala que é porque nem pergunta o que tem, fala que é peso, nem pergunta o que ele tem, porque o Marcelo tá acima do peso, embora joga pra caramba, o Marcelo joga bola da hora. Joga bem pra caramba.
Você joga bola toda semana?
Toda semana. O Marcelo joga muito, hein?
Você toda
joga
terça? Bola, tá
convidado. Toda terça.
Vou convidar qualquer hora, hein?
Vai lá.
Demorou, pô. Mas você joga lá nos Pimentas, né?
Não, é aqui no centro. Não, aí a quadra é mais...
Porque ninguém vai lá jogar nos
Pimentas. Lá nós joga outra coisa, é outro esporte.
Lá é outra pegada.
É o Call of Duty ao vivo.
Você vai com
o
Rio? Ele é apelão.
Vai
ficar dando aquela rasteirinha?
Eu não sei porque esses bonecos não tá aberto, mano.
Ô, Jansen, eu quero te pôr na fogueira, sabe com o quê? Você tem piada aí que você sabe contar? Você que não é a sua, porque é a anedota, né, que fala.
O quê?
Anedota.
Tem uma piada de salão?
Você tem... Isso.
Adoro piada de salão.
Você tem umas boas aí pra contar?
Cara, piada de salão?
É. Eu não tenho. Eu tô pedindo muito.
Não, piada de salão eu gosto, hein, cara. Meu pai me contava várias. Deixa eu pensar uma...
Antigamente eu não gostava porque... Eu, né? Quando alguém ia contar piada...
Cara, tem uma muito boa que eu e o Márcio Donato, a gente sempre repete ela pra nós. Deixa eu até parar aqui que você não perdeu o fio da meada, velho. Cara, a gente se encontra, a gente viaja muito com ele, né? Por aí, acompanho ele pelo Brasil, fazendo o solo dele. Eu vou junto, tá? Pra fazer a produção e abrir o show dele. Né? Cara, tem uma piada que o Márcio, ele mesmo conta, ele chora de rir. É uma piada assim, do cara que tá dirigindo, tá levando um tatu no porta-mala, né? Aí a polícia vem, para o cara e fala assim, tem um porta-mala, abre um tatu. Falou, esse tatu aí, você tá caçando tatu? Não é permitido caçar tatu. O cara falou, não cacei, esse tatu é meu. Como esse tatu é seu? Não, é domesticado. Tatu domesticado? É domesticado. Eu chamo, ele vem. Eu duvido que você chama, vem. Eu chamo, ele vem. Você caçou esse tatu? Eu não cacei nada, mano. Esse tatu é domesticado, tá na família há muitos anos. Falei, não, então quero ver, então. Solta o tatu e chama ele pra eu ver. Aí o cara põe o tatu no chão, o tatu corre pro meio do mato. Aí o policial, agora chama ele. Ele quem?
Vem embora, já era.
Eu acho engraçado. É uma piada besta, mas eu acho tão engraçado. Ele quem? Que tatu? Não sei o que você tá falando. Mas não tem mais, não tem delito, não tem flagrante.
Não tem flagrante, não tem mais nada. É boa. É boa.
É inteligente. Agora chama o tatu. Que tatu? Não sei o que você tá falando.
Tem um parou aqui do nada.
É.
Não sei nem o porquê.
Por que tá falando? Marcelão mandou aqui pra você, ó. Bora jogar a dupla de peso nós dois.
Vamos jogar, hein? Vamos ficar essa nós dois zaga, na defesa.
Essa zaga aí vai ser difícil de passar, difícil, hein,
mano? Forte mesmo é meu joelho, o resto a gente resolve, hein? Tá em pé aqui até hoje, mano.
Qual que é outra que você ia mandar?
Cara, tem uma que o... Como é que era? Fala assim, O cara chega pra ver. O cara tá pra casar, né? E vê a mãe e o pai no relacionamento bonito, a mãe tudo. Mãe tudo vai falar com o pai, chama, meu amor, faz isso, meu querido, faz isso. Meu amorzinho, vai buscar tal coisa. Aí, quando o pai saiu de perto, falou assim, mãe, que lindo, né? Com tantos anos de casado, mais de 30 anos de casado, você continua tratando meu pai com esse carinho todo. Qual é o segredo pra isso? Ela falou, o segredo é que eu esqueci o nome dele há 5 anos atrás. E se eu perguntar, vai pegar mal pra caralho. Eu fico chamando de apelidinho.
Eu ouvi uma, muito tempo atrás, na Aparecida, nem tem muita, tanta grana, eu lembrei, né? O cara fala assim, minha gatinha, não sei o quê. Aí fala assim, quando passa os anos de casado, ele fala assim, o animal cresce, não sou a vaca.
Ai, cara, aí, é verdade.
Porque o animal já aumenta.
O animal aumenta.
O animal aumenta, né?
Cara, uma piada de céu é muito bom,
mano. Olha o Jorge Bonfim mandando aqui, ó. Jansen, gente boa.
Pô, valeu, mano.
Mas podia jogar um FIFA depois, né?
Ah. Vamos jogar uma partida, vamos tomar um pau também. Né?
Esse aqui, o
ele
Jansen.
Não gosta,
ele tomou 8 aqui, blanco, ó.
Eu vou tentar, deixa eu tentar arrumar o jogo. Vou tentar arrumar o jogo aqui, que eu acho que eu devo ter feito.
Tomou 8 semana passada, até chorou.
De quem?
Eu
você?
Você é louco tomar 8 dele? Eu mudo
não,
meu
qual
nome.
Qual é o nome? Me fugiu o nome, ela vai me bater. Olha lá, a Carol Docha,
sabe? Passou o FIFA. Lembra
sempre de ser meu. A Carol, ela é pro player pela
FIFA 22
do time da Netshoes.
Quer jogar o FIFA?
É, põe aí.
Bora, show de bola. Isso é do nosso. Ele pode voltar?
Ele vai querer descontar em você.
Ele pode voltar mais algumas vezes?
Os 8 que ela deu aqui.
Eu vou apanhar feio. Joga vocês dois um contra o outro.
Não pode.
Não tem graça.
Tem que ser sempre você.
Ele já não tem graça não jogar com ele.
Que é pra que eu te fazer?
O que bonito é mais de vocês, né? O que fica muito bonito aqui, cara.
Não, é a nossa imagem não, né? O estúdio, né?
Fica bonito, né? Tá sendo muito gentil.
Que nossa imagem aí pra melhorar.
Enquadramento muito bom, mano.
É, hoje tá bom, não sei porquê, né, mano? O cara tá aprendendo aí. Aí, ó. O cara aí tá aprendendo,
hoje os meninos,
né?
Tomou o remédio de Parkinson. É. Não tá tremendo.
Não, eles tomaram o remédio de labirintite, então tá de boa hoje, mano.
Deixa eu até aproveitar.
Pode colocar pra lá o controle, ó.
Então, Catiano,
vamos jogar
mandar um recado pro pessoal quando vocês arrumam o time aí, que é o do Popcorn English Online. Você fala inglês?
Muito pouco.
Muito pouco, mas...
Matter less.
Matter less. Ah, já vai gostar. Porque tem uma plataforma parceira nossa aqui, que é do Catiano, que é a Popcorn, que você aprende inglês de uma forma diferente.
Comendo pipoca.
Comendo pipoca. E sabe por que comendo pipoca? Porque você aprende vendo filmes e séries.
Caramba, que incrível.
É muito legal. Você não fica aquela coisa de... Você me fala assim, vai aprendendo verbo to be, a Happy Family que nem tinha na escola, era uma chatice do caramba, né? Além de ser barata a plataforma, você tem acesso a ela, todo o conteúdo dela, com mais barato com a pizza, a gente brinca aqui, que é R$39,90. Inclusive mais barato que a Netflix, né? Que tá mais cara.
É,
e você assina por mês, não é aquela coisa que você assina 6 meses, 1 ano, é um contrato. Você
tá apertando um X até.
Então, você acessa a plataforma, você vai escolher ver com filme, ver com série. E se não quiser ver com filme com série, você pode até aprender mesmo inglês jogando videogame. Porque tem jogos lá, inclusive o Alex Kidd, você vai lembrar desse. Você vai aprender inglês jogando...
Miracle Alex World Kidd. E Shinobi World, tinha os dois.
Né? Se falar, ele vai encaixar, ele vai colocar lá. Porque o Catiano é zica, ele sempre tá atualizando. Então você aprende inglês de uma forma diferente, com uma forma com conversação comum, né? Não com conversas que você não usa no dia a dia, que normalmente a gente aprende incrível, na escola. É legal pra caramba. Inclusive... Todo mundo que tá aí, só acessar o link, você vai ter 7 dias grátis, acessa aí, vocês vão gostar. Quem mandar um superchat de qualquer valor, já ganha automaticamente 1 mês grátis.
Menos o Robson.
Olha.
Mandou. É, menos o Robson, que toda vez ele manda, ele já acumulou 2 anos. É. Já dá pra ele dar aula já,
de tanto que ele manda. Ele mesmo já tá vendendo o curso.
Ele mesmo já tá vendendo o curso.
É pelo analógico.
Que ele manda.
Tem um analógico, se você quiser, dá pra dar certinho.
É pelo certinho.
Eu troco pra você.
Então muda. Então é isso, gente. Acessa aí, Popcorn English Online. Você quer aprender inglês? É importante pra caramba. Até mesmo se você quer começar no humor. Olha lá, ele começou no humor vendo os comediantes lá, as referências de fora. Se você sabe inglês, já te ajuda pra caramba.
Eu quero,
né?
Eu quero uma bolsa desse aí. Eu quero fazer de graça esse curso.
Aí, ó. O Catiano tá dado um recado aí. Ele quer fazer de graça aí. O que você consegue pra ele aí? O Catiano é.
Nosso
sempre...
teacher tá aí, é o Catiano.
É o Catiano, sempre tá aí, muito tá generoso aí. É legal pra caramba.
Eu sou pidão mesmo, não tô nem aí.
Não, tem que pedir mesmo. Deus, então.
Famoso que não chora, não mama, né?
Sim, o não, eu já tenho, né? Mas nossa, achei muito legal a proposta, que bacana.
É legal pra caramba, é muito diferente, é muito legal. É interativa e tudo. É aquela coisa, você não aprende se não quiser, né? Porque assim, você não vai ver filme, vai ver série, vai jogar videogame.
O cara já mandou aqui uma grana aí.
Ah, é o dono da plataforma, é o Popcorn, ó. Tem aula com o Seinfeld e com o Luiz CK. Aí, ó. Ou CK em inglês, né? É o quê? O Luiz Calvin Klein? Eu conheço assim. Olha lá. Jansen está combinando a conhecer.
Eu vou colar, eu quero conhecer mesmo.
Vai lá que você vai gostar. É legal pra caramba mesmo. É
diferente.
É diferente. Ela é muito interativa, apesar disso, ela é bem interativa, sabe? Não é aquela coisa que você vai te jogar na plataforma e você se vira. E ele faz as
interações. Não, a proposta é diferente, é isso que eu quero dar uma olhada, porque realmente já tentei alguns cursos online assim, mas entra no mesmo tradicional de sempre, começa a encher o saco. um papuça, cansa, aí você, é. Quando você vê, você tá olhando pro teto, tá fazendo outra coisa, né? Então é legal, vamos.
Tá pensando na piada.
É, você começa aqui e quando você vê, você já não tá prestando atenção mais. Então eu acho legal, bacana, quero conhecer.
Bom, vai, conhece sim, muito aí. Bom. Falando nisso, se inscrever em conhecer piada, que hora que você pensa nos seus roteiros pra subir no palco? Vem, sites, você tá no dia a dia de lembrar alguma coisa, escreve.
Cara, tem esse lance também, né, que o... Aí, eu vou dar acesso pra conhecer também. Bom, obrigado,
olha,
viu?
Aí, eu já ganhei o acesso.
Muito obrigado,
já.
É isso aí, só mandar aí.
O Catiné.
Catiné é firmeza, hein?
Aí, ó.
Ô, oh, beleza.
Bonito, ele não manja muito de inglês, mas ele é firmeza.
Legal, obrigado,
ele é professor, hein? Né, de inglês.
Já pensou a cortar seu acesso. Então,
na verdade, assim, eu tento me policiar pra escrever pelo menos todos os dias, sentar e...
Todo dia?
É um trabalho, né, cara? Como outro qualquer.
Mas todo dia você para pra escrever.
Tem cara que todo dia sai de casa, atravessa a cidade pra trabalhar. Então todo dia eu tenho que sentar e escrever piada. Meu trabalho é isso.
Caramba, né? Adiante.
Só que eu tenho um lance que... Ah, já tava lendo o jogo?
Já tá, e ele é Joselitão, hein? Ele vai meter 7 gols aí ou mais.
Já quase fiz um gol já.
Mas o jogador não tá se mexendo, acho que tá errado aqui.
Não, vê qual que você corre aí. Qual que você colocou pra ele correr?
O que, é o aqui, o de trás, o R2 pra correr.
Ó, não tá saindo do lugar os caras?
Aí, os caras aí correndo.
Você mudou a setinha? Acho que ele não tá...
Aí, ó.
Aí, que esquisito isso aqui, meu.
Esse daqui é o que corre. Esse corre, esse toca, o bolinha cruza e o quadrado toca. Aí, ó. O bolinha. O bolinha chuta pro gol.
Ninguém sabe chutar aqui, bicho.
O bolinha chuta pro gol.
Normalmente é o quadrado que chuta pro gol, né, meu?
É, porque você quer que eu troque? Troca também.
Tá me roubando, né?
É porque esse é o FIFA. O PES você chuta no quadrado.
Ele é assim mesmo, ele rouba mesmo.
Você quer que eu coloque o chute no quadrado?
Vou me adaptar.
Porque fica mais fácil.
Não consigo dar combate nos caras.
O quadrado você dá o carrinho e o bolinha você dá o bote. Você aperta o bote.
No bolinha dá o bote? No
bolinha dá o bote.
Você jogou no chão.
Né? Esse daí já deu um carrinho.
E quando você, por exemplo, tem seu show, você tem, eu me fugiu o nome do seu show. Era
Toneladas de Humor.
Toneladas de Humor.
Toneladas de Humor é o que tá no YouTube, né?
Isso. Por exemplo, você escreveu ele. Então você montou lá seu roteirinho, vai ser ele.
O gol que eu vou levar já.
Mas você, como você. Ó, já tomou o gol. Ele vai ser o primeiro.
Aí não dá, né, meu?
É.
Tem que dar o troco.
É, tá tudo desconfigurado, o cara tá me roubando aqui.
Certeza, certeza. Ele faz isso mesmo, é cretino.
Dá pra trocar.
Mas assim, como você escreve piada todo dia, você muda essas piadas, por exemplo, você tem seu show. Aí você escreve uma piada e falou, boa, vou
cara,
encaixar
nem,
no meu show,
tudo,
não.
Nem tudo que eu escrevo eu aproveito, né? Tem alguma coisa que a gente escreve que. Você vai, putz, não deu, aquilo rolou, entendeu?
Qual é o
tem coisa que você vai, é quando a gente testa, né?
Ah, você ainda faz os testes.
As noites de teste, você leva pra testar e viu.
Ah, você ainda faz uso disso? Normalmente você ainda faz uso das noites de teste?
Ah, tem que fazer, né, irmão?
Não rola do cara ter tanta confiança de nem mais fazer esses testes?
Ah, a gente só sabe se funciona na hora que a gente testa, né, cara? Não tem jeito, né?
Sério. Achei que chegava um momento assim, já tem mais experiência, já falava assim, ah, não, eu vou fazer isso aqui funciona, nem vai fazer o teste.
Que isso, tá doido?
É arriscar demais.
Mesmo assim, você uma hora vai ter que testar, vai ter que fazer pro público, né, cara?
É, aí é um teste cruel, né? Porque se não der certo, você então, se ferrou, né?
Você vai na noite de teste e você experimenta com o público. Ou você pega um show seu que você vai fazer e aproveita pra experimentar uns minutinhos novo, assim vai indo, né?
Já fez uma que você, na hora você sentiu que deu muito ruim? Você falou, putz, não tem graça nenhuma aqui.
Ai, cara, apertei
deixa eu mudar.
Era
gol. Já fez uma que deu muito ruim? Ninguém riu assim? Você
tem já, ao longo da carreira já, né, cara?
Mas teve aquela que você ficou mais constrangido? Você falou, putz.
Cara, teve uma que eu fiz uma piada sobre o. Foi sobre meu avô, se não me engano. E aí eu achava, da minha cabeça, eu achava muito engraçado assim. O pessoal na minha casa não ria. Mas é uma história muito pessoal, né? Então quando eu contei, acho que o pessoal não pegou bem.
Conectou com a história, né?
Aí eu falei, então aí eu desencanei, né? A gente experimenta, a gente tenta, mas na hora que você vê que não... Obrigado, irmão. Na hora que você vê que não rolou, você desencana e vai pro próximo texto, né?
E aí já...
E fora que também, assim, além de escrever... pra mim, eu escrevo os roteiros e tudo mais, então a gente acaba, né?
Já teve alguma piada que te vaiaram? Alguma coisa não. Que você fez que te vaiaram?
Não, não. Já teve que ninguém riu, né?
Isso só que acontece. Ninguém riu e já era. Nem teve nenhum que chegou e falou, ruim demais, tio.
Não. Ah, já aconteceu de ouvir uma reação assim, vixi. Vamos ver, não acredito que você falou isso, sabe?
Caramba, mas... Você falou uma coisa no começo de idade, brincando, né? Que você falou, você tomou cuidado, quando chamar de velho, você falou brincando, né, de tiozão. Você acha que chega um momento que não, uma certa idade, que você pode ficar ultrapassado? Você que eu digo comediante, pode ficar ultrapassado.
Morro de medo
ali?
Disso aí, velho.
de perder o time ali, é?
E perder a conexão com, a, isso, com o público, né?
Perder a conexão, você fala assim, meu, não é mais no meu tempo. Você
falo sempre isso pros caras que são mais próximos de mim, assim.
De que de te avisar se você passar
do tempo. Se eu tiver passado o ponto, vocês me avisam, Jansão, exagerou, hein? Melhor você dar um tempo.
Acho que você já tá com suas piadas, já não é mais. Porque assim, a gente vê coisas de humor antiga, não tudo, né? Mas boa parte assim, você vê que não tem mais a mesma graça. Não,
é muito diferente.
É diferente, você fala, não acredito que corria disso. Poxa, meu goleiro, o que ele tá fazendo? Mas é porque passou o tempo, né? E às vezes pode acontecer do cara que nem o Didi hoje, não tem graça. Não tem como rir mais das coisas que ele faz. Ele
também deve ter falado tudo que ele sabia.
É, não, porque era outro tipo. Dele era mais tipo assim, cai... Liga o extintor.
Ah, é. Que eu já não achava mas ainda tem um público pra isso ainda, velho.
Tem?
Tem, o público
pra coisa mais fácil. Os que ainda estão vivos do tempo dele.
Os que nunca assistiu, né?
Não, mas tem, acho que tem. É que o humor, ele é muito identificação, né, cara? Eu costumo dizer que a comédia, ela é mais próximo que a gente tem de uma justiça. Porque você sobe num palco, você faz um show, você faz um filme... Não interessa, tem que fazer os caras rirem, cara. Se eles não rirem, você tem pouco tempo de crédito pra isso. Essa pode ser o cara mais carismático do Brasil, bicho. Pode ser o Silvio Santos, cara, mais carismático do Brasil. Se ele subir num palco e não foi engraçado...
Já era, né? Tá ferrando.
Depois de 3 minutos no palco, sem ninguém rir, 2, 3 minutos...
Pode mudar.
Já puxa o celular. Pô,
mas eu acho que em 1 minuto, já que se você vai subir lá, se você não fizer o cara rir, não, acho se você vai fazer o stand-up, cara...
ainda tem 3 minutos de crédito, sabe?
Ah, é, se ele dá risada, os caras já vão rir, mano.
Os cara... Não, mas tá... Entendi o ponto.
É, o cara vai procurar outra distração. Se tá num bar, então, vixe Maria.
Aí o pessoal começa a conversar entre eles... É meio que aquela que você,
tá tipo impedido, assim, não?
Você tem que saber a hora de sair. Tem isso também, né?
Porra, mas nem tem impedimento, não?
Pô, tinha um cara ali embaixo da linha. Porra,
mas era o goleiro, né?
Não era o outro maluco.
Porra, que tiraram o impedimento aí?
O cara que acompanhou o cruzamento.
Meu Deus do céu, o cara lá dentro do gol. Ele tava trocando ideia com o goleiro lá, ó. E aí, goleiro, beleza?
Ali, de trás aqui.
Como que você tá? Deixa a bola passar aí, ó. Pronto, gol. Caraca, ué. Devíamos ter trocado os botão.
Pelo menos eu vou perder de zero.
É,
deve ser fazer
deixado,
isso.
Né?
Pode ser roubado, ou não, pelo menos de zero eu não vou
caraca,
levar.
Caraca, mano.
Lewandowski.
Esse você não tinha jogado ainda, né?
Cara, não, eu gosto de jogar, hein,
mano. Aí, o 22 mas... não tinha jogado, já fez um gol, tá bom.
No? Mas é que, na verdade, assim, eu vou falar real pra vocês, vou fazer uma reclamação pra vocês. Eu não jogo mais
denunciar
videogame aqui assim, porque meu filho domina o videogame em casa.
Já ele não deixa?
Então, ele não gosta muito de jogo de futebol, então...
Ah, aí os outros, aí você que não gosta, não, não dá. É muito individual os jogos hoje, né? Dá pra você jogar com a pessoa do outro lado do mundo, não com quem tá do seu lado, né?
Ah, já era, acabou isso daí, mano.
Não é pra você jogar isso com quem?
Isso aí é só a Prime mesmo.
Não é tipo assim, eu vou jogar com você.
Não, já era, acabou. Agora eu vou jogar sozinho. Não,
ou vamos jogar nós dois? Vamos, vai pra não, sua casa.
Vai lá na sua casa.
Então vai pra sua casa.
Eu tenho videogame, então compra um e joga. É. E agora é assim, praticamente.
Não
é assim.
Tem videogame, então você se vira.
Então, não, então sinto é muito. Deixa eu ser próximo. Não, próximo nada. Só dá não, pra jogar de um.
Faz um próximo.
Eu que não vou ficar olhando você ficar jogando na minha casa. Eu
comprei sozinho, o problema é meu aqui.
Pode crer, né?
Não é não? Eu não vou ficar olhando você jogar na minha casa ainda, gastando energia.
É. Eu podia estar jogando e conversando com o cara do outro lado do mundo, tô aqui com você.
É, mas o bom de fazer o curso da Popcorn é inclusive isso aí, né?
Exatamente.
Você pode aprender o inglês e jogar com pessoas em todo o planeta.
Todo o planeta. Precisando aprender mas com o inglês é mundial, não tem
tô
jeito, né?
Tô querendo aprender um xingamento em inglês, que é o que mais usa. Ah, online é o que você
vai aprender, seu motherfucker.
Olha, moleque.
Olha aí, olha ele escondendo o jogo aí, o Jansen.
É, bicho é lindo.
A piada aí, de tiozão. Mano. O Jansen veio vacinado, ele já treinou antes.
Aí o pessoal brincava também dizendo que a vacina Jansen dava algumas contraindicações, né? Ganho de peso, aumento do colesterol.
E o pessoal queria porque era uma dose só, né?
Pior que era mesmo, né? Só porque era uma dose só.
Ah, frescura.
Eu tomei Coronavac, 2 doses, depois tomei a Pfizer.
Tomei as duas.
Ah, cara, não escolhi vacina nenhuma.
Eu também não.
Na verdade, quando eu cheguei lá, a moça falou pra mim assim, tem a Coronavac e tinha outra lá, que eu não me lembro qual que era, AstraZeneca, sei lá. Aí eu falei, qual a diferença? Ela falou assim, a diferença é que uma você volta em 1 mês, a outra são 3 meses pra tomar. Eu falei, então me dá de 1 mês, pô.
Não é.
Quero tomar quanto antes as 2 doses.
O legal é que assim, quando você nasce, você toma 20 vacinas, você não sabe nem pra que que serve. Mas agora... ninguém fica sommelier, agora fica...
Não, eu lembro que uma senhora veio depois de mim e falou assim, ah, eu queria saber qual vacina que vocês têm aí. Ela falou, não, aqui tem vacina, senhora. Aí ela falou, mas eu quero da Pfizer. É. Falou, aqui não tem da Pfizer. Eu falei, então eu não quero.
Então tá bom.
Aí ele disse, então tá bom, vai embora. Eu falei, pô, parece que tá escolhendo presunto no mercado, né, meu? Ela tem Sadia, Perdigão, vai te catar, meu. Toma o que tiver, pô.
Não, é pior, que vai comprar o presunto, não quer nem saber a marca. Dá uma mais barato. Aí não quer saber.
Não é baratinho, já
não tá. É baratinho, bom. Da Marba, mais barato lá, como dizer. Ó, tem pergunta aqui da Prime Arcade, nosso patrocinador, perguntando se que outro humorista te ajudou no começo da carreira.
Cara, vários humoristas me ajudaram bastante no começo, cara.
É.
O Márcio de Lopes me ajudaram bastante, né? Quatro amigos, são grandes amigos, me ajudaram pra caramba até hoje. Mas lá no iniciozinho mesmo, cara, quando eu tava procurando onde fazer show, que a gente, no início a gente fica muito perdido, né? Você não tem ideia de onde vai, onde tem oportunidade, onde não tem. Aí o Chesman Padin, que é um comediante de Osasco, ótimo comediante, né? Tá na profissão até hoje também, fazendo show pra caramba. Produz shows lá na Zona Sul, no Campo Limpo, lá no Açaí 46.
Por dentro aí.
Aí o... Vou lá, sim. Aí o... O Chesman, eu conheci o Chesman num festival que teve em Santana do Parnaíba. Aí eu conheci o Diego Barro, o Chesman, o Renan Rosa, os caras que também não fazem mais. O Renan Rosa acho que não faz mais e tal. E o Chesman me levou pra conhecer a noite do Mickey Aberto, isso já em 2012. Aí foi lá na noite do Mickey Aberto que eu conheci uma galera, cara, que eu comecei a fazer show com frequência, sabe? O Guto Andrade, Helena Nucci, Tom Castro, a conhecer a Carol Zócoli, tudo lá. Dali que foi meu ponto de partida realmente pra entrar no meio mesmo, pra ter uma galera que falou, putz, caramba, agora eu consigo fazer show direto, conhecer as pessoas. Então o Chesman foi um cara que me ajudou muito.
Aí os caras vão dando os toques
e
tudo.
Isso, e naquela época o Chesman me levou num show que era uma traca livre, que era de um comediante chamado Clodoaldo Rocha. O Clodoaldo Rocha também é comediante, Clodes Rocha, né?
Clodes.
Conhece ele?
Conheço, conheço.
Então, o Clodes, ele é das antigas também, tudo, né?
E esse pênalti aí?
E ele... ele tinha uma traca livre. E ele me colocava direto pra fazer. Eu conheci ele naquele ano também, o Chesman me levou lá, aí peguei amizade com o Clodes. E aí eu direto o Clodoaldo falou, vamos fazer, então me levar pra tudo que é canto com ele pra fazer show. Então me ajudou muito a desenvolver meu material, né? Presença de palco e ganhar experiência fazendo show, que é o mais importante, né?
Sim, é a rodagem, né? A famosa rodagem.
E através dele também conheci um monte de gente, que aí você vai fazendo show com outras pessoas, os caras vão te chamando. E aí teve o Paper Hill, que foi o...
Paper Hill?
Paper Hill, que foi o Celso Júnior. Na época era Celso Júnior, Marcos Aguena e o...
Aguena.
Rodrigo Cáceres.
Marcos Aguena teve aqui com a gente.
Demais, hein?
Demais, da hora.
Os três, eles tinham um grupo na época, eles abriam muita oportunidade para iniciante. E eles foram o primeiro a me chamar e me pagar cachê. Foi o primeiro que fazer o show no final.
Primeiro a te monetizar.
Vai embora não, toma aí o...
Toma aí uma graninha.
Toma, eu falei, pra mim? Pra mim, por quê que eu fiz...
Não vou voltar não, nunca mais?
Falei, fiz alguma coisa errada.
É pra mim não vir mais ou porque gostou?
Aí eu lembro que desde então, sempre faço show com eles.
Então já carinho. Responde até a pergunta aqui que mandaram. O Rodrigo Souza mandou aqui no chat. Se no humor o pessoal é muito unido, tem muita rixa. O pessoal, pelo jeito, é unido, né?
Ah, cara.
Ou acaba tendo também suas...
Ou depende como também
toda,
da galera.
Como toda profissão,
vai
tem
ter
as pessoas que você tem mais afinidade que tem menos. Isso é normal. É. Eu não julgo isso como uma coisa ruim nem boa. Simplesmente é...
Não tem nada de especial.
Caraca, né? Demorou 3 anos o goleiro pra levantar ali, né?
4-1 pro cara,
mano. Ah, e ele não vai parar.
Não, parei.
Tem outra pergunta até
você,
que mandaram aqui, ó. Não, mas que você trabalhou com o Igor Guimarães. Aí perguntou se caramba, tem alguma história amigo, aí.
Mano, você ele, consegue ficar do lado dele sem dar risada, cara? Tem como? É possível isso?
A gente ri muito os dois juntos.
Pô, porque não dá, cara. Falaram que ele fala daquele jeito mesmo.
Ele é daquele jeito o tempo todo, né?
Cara, eu vi o que ele fez, o LOL, aquele do...
Não pode rir.
Que não ele pode foi... rir, cara. Ele riu dele Prime, mesmo, né? Pra você ver como que ele é engraçado. Ele riu dele mesmo, cara.
Cara, o...
Eu sou doido pra ver ele pessoalmente, mano, pra ver se eu consigo parar e não dar risada.
O Igor, cara, ele tem várias histórias junto. Eu viajava com ele um tempo também, né, cara? Era muito legal, assim. Tenho muito carinho por ele. Menino muito bom. Mas teve uma história, a gente não. Até já contei isso umas outras vezes. A gente foi fazer um show. Eram dois shows, na verdade. Um show no. Um em Presidente Prudente. Era Presidente Prudente e Dracena, eu acho, se eu não me engano. E aí o. A gente fez um e o produtor veio buscar a gente pra fazer outro show.
Caraca, seguidão.
Legal.
Era um dia, outro no outro. Aí foi engraçado que a gente chegou lá pra fazer cara me saiu de BMW, puta de um carrão e tal, né? Fodão. E a gente foi conversando no carro, né? Eu fui praticamente deitado no banco de trás, o Igor foi na frente. E a gente conversando, aí o Igor vira e fala assim, ah, você lembra quando a gente fazia os shows aqui no interior? Porque, mano, a gente já fez cada coisa assim, né? A gente já se meteu em cada, né, furada e tal, né? E aí agora a gente dá o luxo de tentar, né, filtrar e não cair mais nas roubadas de antes, né?
Sim, já
aí ele falou, caminhos, né? Lembra? Tá, eu falei, lembra. Aí o Igor falou assim, não sou muito exigente não, a única coisa que eu não gosto é que me coloquem nos hotelzinhos vagabundo de beira de posto. Aí eu falei, é verdade, né? E aí nisso, cara, o cara foi encostando o carro no posto de gasolina.
Vixe, já tá...
E eu pensando, tomara que ele só vá abastecer. Eu comecei a pensar, né? Tomara que ele só vá abastecer. Do lado tinha um hotelzinho. Eu falei, mano, não deu outra. O cara foi e pum. Aí é aqui que vocês vão ficar, mano.
Nossa. E o cara não falou nada com respeito a isso, que ele tem falado isso antes. Ih, aí, boa.
Menos um, né?
Sozinho, dois já.
Esse aí o...
chega, né? Hã? Chega, né?
Eu não sei jogar, mano. Aí o... Aí ele encostou no posto, cara. A gente entrou no posto, entrou no hotel, né, meu? Hotelzinho bem simples mesmo, assim, né? E a hora que a gente entrou no quarto, não tinha box no banheiro. Era só um chuveiro, uma privada e um rodo pra você poder puxar água,
ixi,
né?
Ixi, Maria.
Aí as pessoas falam, ah, então vocês são super exigentes. Não, não é isso. É que um hotel, você imagina que tem um mínimo, assim, tipo de conforto pra você.
Sim.
Né? Que você não precisa puxar água igual na sua casa. É. Eu tenho um banheiro na minha casa que eu tenho que puxar água também. Que tem uma cortina lá só.
Mas quando você sai, você não quer puxar, né?
Tem dois banheiros em casa, um todo bonitinho e o outro que ficou pela metade tem que puxar água. Paciência, né? É. Agora, na sua casa, agora no hotel, onde recebe gente do que
é canto, né?
Você imagina que, pô, tem um box, tem tudo bonitinho. Não tinha box, tinha um rodo lá. Aí o Igor mandou uma mensagem pra mim assim: tem um rodo dentro do teu banheiro, gente? Falei, tem, mano. Nossa, que escroto, né? Não sei o que, né? Aí daqui a pouco chegou, na época o Igor tinha outro produtor, né? Aí esse produtor dele mandou uma mensagem assim pra mim: Jansen, não tô entendendo, o Igor mandou pra mim uma foto de um rodo. Falei, pô, Jean, aqui no banheiro aqui é um hotel simples e no banheiro tem um rodo, não tem box, né? Tem que puxar água no banheiro. Ele falou, mas não é um hotel quatro estrelas? Eu falei,
nenhuma e meia.
Não sei nem se tem estrela aqui, mas é um lugar simples, tal, não sei o quê, né? Ele falou, não, tudo bem, eu vou falar com o produtor, porque não foi isso que a gente combinou. Aí falou com o cara lá, aí o cara pegou e mandou uma mensagem assim.
Quer um rodo maior?
Não, assim.
Quer um pano?
Não, na verdade, quando o cara chegou, eu desci primeiro que o Igor. O Igor ficou no quarto, ele se arrumou. Eu desci, aí o cara falou assim, ah, o produtor do Igor mandou a foto de um rodo, o que tá acontecendo? Eu falei, não, é que é um lugar simples, não é um papo simples.
Explicou
não, tudo. Mas aí ele mostrou pra mim umas fotos de quando ele não foi até o hotel fechar. Ele entrou em contato, os caras mandaram, esse quarto aqui. Mandou foto de outros aposentos que não eram aqueles que a gente estava.
É um fake. Era um fake.
Um negócio nada a ver.
Aí, é você que tá.
Oxi, nem vi onde tava a bola, pensei que você tava
lá no escanteio.
Se fosse igual, ia ser engraçado. Ele falou assim, é você. Aí ele só clicou.
Eu tô procurando o carinha no escanteio. Eu falei, ué, cadê a bola aí, o jogador?
Aí o cara não foi esse quarto, não. Eu falei, não, entendi, te deram um golpe aí, mano. Não. Pô, mas eu queria ver o quarto. Vamos lá no quarto, o Igor tá lá em cima. Não, vou subir, não vou pegar. Não, vamos lá. Aí eu subi com o cara, bati na porta do Igor. Aí o Igor abriu a porta, virou com o cara e falou assim, desculpa, eu tava puxando água no banheiro, por isso que eu me atrasei. Aí o cara pegou e trocou a gente de hotel, levou de pronto de hotel.
Vocês nem ficaram então um dia, nem chegaram.
Foi mais engraçado. A gente fez o show, aí falou: vamos passar lá pegar as coisas de vocês e ir pro outro hotel. Beleza. Aí quando a gente saiu pra pegar as coisas, a gente. Tava eu e o Igor, a porta do meu quarto, o Igor tava do meu lado. Na hora que eu abri, a gente viu um bicho correndo pra baixo da minha cama.
Não é nada.
É, não deu pra identificar o que que era.
Mas você nem conseguiu, quis nem ver.
Não era. Ele não era. Ele era grande demais pra ser uma barata. não era tão grande o suficiente pra ser um rato. Era meio peludo, sabe? Vixe. Só vi um vum correndo embaixo da cama. Por sorte, eu tinha deixado tudo meu pronto. Só catei minha bolsa e saí fora. Cê aí o Igor falou, que será que ele tinha? Eu falei, sei lá, mano. Nem quero descobrir.
Nem quero saber.
Aí depois, um tempo, eu vi aquela série How I Met Your Mother, que tem um episódio do Bararrato. Eu falei, deve ser um Bararrato.
Bararrato.
Lembra desse episódio? Sim, lembro. O Bararrato. Eu falei, deve ser um Bararrato. Fiquei com medo.
Deu sorte, né? Caramba. Se tivesse que pegar tudo ali...
Ah, você tá maluco.
E a série, eu vou deixar as coisas aí, vai embora.
Até hoje eu não faço ideia que era aquele bicho peludo que correu pra baixo da cama.
Esse tamanho... Aquela série do de lá, você também tá, né?
Ah, eu tô no processo. As duas temporadas, né? Eu faço o Mário, o advogado, né? O contador, que é advogado. Faço o contador Mário. Na segunda temporada tem acontecido bastante coisa legal com esse personagem. Eu fico bem satisfeito com...
E tem uma pegada de The Office, né?
Total. É o The Office brasileiro, pô.
The Office brasileiro. De olhar, aquela... Fazer
a... É o constrangimento, né?
Constrangimento olhar a câmera, ter esse contato,
isso,
né?
Isso, é muito legal, cara.
Ó, Diegão, antes de você jogar a saideira com o mano aí, dá uma palavrinha aí do Graak aí, que tá sempre com nós aí.
Graak, você que não conhece o Graak é uma instituição aqui de São Paulo, mas é brasileira, atende o Brasil inteiro e muitas vezes a América Latina. O quê? Ela atende crianças e adolescentes com câncer. Ela dá faz um trabalho incrível lá, não só de tratamento físico, né, que é o que o tratamento exige, mas também psicológico com as crianças e com a família. Por exemplo, a criança chega lá para ser atendida, não parece um hospital. O hospital inteiro, né, que é um hospital, mas não parece, ele parece um grande playground. As crianças se fantasiam, tem brinquedos, elas interagem, vão para o consultório médico fantasiadas, então tira todo aquele peso, daquele clima ruim, das doenças ali e tudo, né? Então ela já vai ali mais tranquila para fazer um tratamento incrível lá que o Graak faz. Tudo isso de graça o Graak faz. E atende pessoas de qualquer classe, de qualquer lugar do Brasil, muitas vezes da América Latina. Então, mas isso tudo é com a ajuda de voluntários. Tanto pessoas que vão lá para se voluntariar, quanto pessoas como nós, que às vezes não conseguem ir lá, não conseguem doar do nosso tempo, mas conseguem nos ajudar com dinheiro. Não muito, mas às vezes um pouquinho. Meu, cada um dá um pouquinho. Imagina quantas pessoas tem no Brasil. Cada um dá R$1. Olha quanto dinheiro já não vai para lá e vai ajudar muita gente, né? E como eu falo, às vezes vamos esperar, às vezes acontecer com alguém próximo, com alguém que a gente conhece. Mas sim, vamos ajudar, né? Ajuda lá, com certeza, meu. Vai ser de grande ajuda. Entra lá no QR Code aqui, no canal no YouTube, conhece um pouquinho lá.
No Instagram da galera também.
No Instagram, quando vocês vão se emocionar, assim, no bom sentido de ver que trabalho incrível o Graak faz, tá bom? Dá uma passadinha lá, dá uma forcinha pro Graak, vai ser de grande ajuda lá. Nós não somos intermediário, a doação não passa pela gente, é direto com o Graak, tá bom? Então fica o recado aí dado pra vocês, ajudem lá o Graak, beleza?
Já tem uma pergunta aqui, ó, do Magnífico Mendes. Qual foi a cena na série O Processo de Lopes que fez?
Porra.
Ah, tá. Então você esqueceu do resto, né? Da pergunta. Foi essa? Porque aí não dá pra adivinhar também, né? Aí nós já é demais. Nós jovens.
Qual foi a pergunta mais estranha que você já respondeu no chat?
Nessa temporada... Vamos jogar com times brasileiros agora?
Vamos. Cara, quer eu jogar? Acho melhor não.
Vamos, mano, jogar com time brasileiro.
Meu Deus do céu.
Na sua vez você joga
vai com ficar 0-0 o jogo.
Santos, mano, e Corinthians.
E você vai ficar com mais raiva.
Tem Corinthians aqui, acho. Corinthians é do concorrente.
Ah, é, né?
É. Então, eu vou e os nomes dos jogadores não é os mesmos, mano. Não dá vontade de jogar essa casa merda.
É verdade, é verdade.
E vai terminar menos de um gol pra cada um.
Então, com seleções.
Vamos. É bem melhor.
E onde que eu escuto seleções?
Então, aí pode responder essa pergunta aí, que eu acho que você entendeu.
Teve várias cenas. O meu personagem nessa segunda temporada tem bastante cena.
O nome é O Processo?
É O Processo. Tá na segunda temporada. Por exemplo, eu apareci tomando banho nu.
Nossa, não vou assistir mesmo? Mais. Não vou assistir mais.
Qual episódio?
Já foi pro ar esse episódio, inclusive.
Então me avisa pra mim não assistir.
Que eu posso falar já que tá lá. Então eu apareço de cueca, apareço tomando banho. Então já apareceu algumas cenas assim. Mas o que o pessoal fala, putz, mas cara, como é que você fez isso? Cara, se é em prol da comédia, tem uma boa piada, eu faço sem nenhum problema, meu irmão.
Mas muita aí gente tem uma tarja, ou você faz de sunga, alguma coisa assim, ou é nuzão mesmo?
Eu fiquei pelado, aí colocaram uma tarja, porque senão não monetiza.
Colocaram, né, uma tarja muito grande ou muito pequena?
Colocaram uma grande pra me valorizar. Pra me valorizar. Esperto, né? Mas não precisava de tanta tarja. Eu acho que o tamanho dessa bala aqui já tinha dado conta, mas... Acho que pra evitar
uma folhinha já...
a quantidade de dobras e gordura pendurada, eles deram uma tarja maior, né? Mas o... É o que eu falo, você é em prol de uma boa piada, cara. Se tem piada, eu achei que vale a pena, eu faço, mano. Não tem problema. Eu não tenho nenhum pudor, sou muito desprendido com isso aí, não tô nem aí. Então, quando eu vi que era engraçado, que tinha a ver com o episódio, eu falei, mano, vou fazer com o maior prazer. E aí, tem que ter um momento que os caras, a próxima vai ficar de cueca. Aí já tava de cueca, esperando, caminhando no meio da galera. Pessoal, mano, você tá louco e tal? Eu não vou ficar de cueca frente a todo mundo? Então, já tô de cueca agora.
Já tô me familiarizando, né, com o ambiente.
Aí é muito legal, cara. Tem uma cena que eu achei maravilhosa, que É a cena que o Di Lopes descobre que o Márcio Donato tá na Globoplay. Essa cena é o auge do constrangimento. Porque ele acha que o... É o grande rival dele. Ele fala que o Batman tem o Coringa, né? O Superman tem o Lex Luthor. E ele tem o Márcio Donato, sabe? É o grande rival dele. Grande inimigo, né? E aí ele descobre que o Márcio Donato tem o Globoplay e ele não conseguiu pra nenhum streaming. Logo no primeiro episódio dessa temporada. Aí ele ouve só a fofoca rolando, o Globoplay. Pô, conseguiu. Ele vai agradecer o empresário dele. Mas ele falou, não é você, idiota, é o Márcio. Você é um lixo, você é um merda, ninguém quer você em lugar nenhum, tal, não sei o quê. Acaba com ele. E é tipo, era a festa de casamento dele, acontece isso. E aí nessa hora, sabe aquela cena que o Chaves vai sendo escorraçado? Ladrão, ladrão. Ladrão. Foi muito baseado nisso, acredito, porque o Di Lopes saiu de cabeça baixa, todo mundo olhando pra ele aqui. Caramba, que climão, né? E ele fica um tempão, cara, fica vários minutos assim, ele saindo, ele para, fica na parede, olha só pelo cantinho, a gente olhando pra lá, olhando pra cá, o que a gente faz? Aí quando ele finalmente sai de cena, a gente se olha, aí eu falo, alguém quer mais carne aí?
Vamos continuar. Vamos continuar.
Se dane, né?
Foi bem legal, cara. Quem escreveu a primeira temporada foi Luciano Guima e o Di Lopes. E nessa terceira temporada, na segunda temporada, teve ainda o Murilo Moraes também, que escreveu junto com ele. Então, mérito total
dos caras. Vou começar a assistir essa temporada ainda.
Que escreveram, putz. E tem muitas piadinhas bem, bem sutis que se você... Na primeira você não vê, assiste de novo que você vai pegar na segunda.
É,
cara.
Bem The Office. Eu amo The Office, então eu vou gostar pra caramba.
The Office e Park and Recreation também, bom pra caramba.
Qual que é esse?
Park and Recreation, que é dos mesmos produtores do The Office.
Ah, é?
Ela tá na Amazon Prime, é com a... Park. Esqueci o nome da atriz, cara. Ele só... É a mesma situação do The Office, só que é um departamento de parques do governo. Cara, é muito legal.
Eu já vi uma que me falaram que era parecida, mas não curti tanto, que é aquela do mercado.
Superstore, eu gostei,
Então, é. Foi o primeiro... Então, não sei se foi os primeiros, eu achei meio... Não curti.
Cara, mas você
tanto.
Sabia que se depois o The Office, eu comecei a assistir várias vezes ele e desisti. Porque eu acho que a primeira temporada não tem a essência do bagulho. A primeira temporada é boa, mas, putz, demora pra engrenar. Eu acho que da segunda em diante, aí o Steve Carell, a galera começou a pegar realmente...
E eles começam a ter identidade, os personagens. Você começa a conhecer as características, né?
É isso aí.
Do primeiro ainda
é
mais solto.
O Park and Recreation passa por isso também, eu acho que o Superstore também. Mas se você pega da segunda... Na primeira temporada, meio que uma adaptação da galera... É bom, mas não é sensacional.
É que o The Office foi um teste, porque, na verdade, a original é a inglesa.
Sim.
Aí aquela é uma refilmagem americana. Acho que por isso na primeira ainda fica meio...
E a gringa, tipo, a americana teve bem mais temporadas, né?
É, muito melhor, né? Muito melhor, né?
Mais temporadas,
Ela é uma... pra mim é uma série com o Steve Carell e a outra sem ele.
É.
Você assiste porque você já tá continuando, mas não, é boa, mas não tá no mesmo nível, né?
É tipo o Two and a Half, né? Quando sai o...
acaba de ler.
Vira outra série. Tanto que a...
E muito sem graça ficou.
Não, mas as principais piadas, quem vira o principal é o Alan, não é mais o...
Porque aí...
Tudo gira em torno dele ali, né?
Pior, perde a essência da série, né, cara?
Tipo assim, eu cheguei a assistir, acho que alguns capítulos que passava no SBT,
Todo ano eu assisto pelo menos uma vez todas as temporadas do Seinfeld e todas as temporadas do Two and a Half Men.
Tô maratonando.
Eu vejo, inclusive, com Aston Kutcher.
Todo dia no almoço eu vejo um episódio, tô almoçando e vendo um episódio do Seinfeld. Porque eu via quando passava no 21.
Eu acho que eu vou...
Quando descobri que tinha na Netflix, falei, tem que ver tudo.
Acho que eu vou retomar agora do... That Seventh Show, acho que eu assisti de novo, que vai sair uma sequência agora dela. Que vai ser dos anos 90. E baseado nos pais do principal lá, que é aquele... esqueci o nome do personagem. Que é o careca lá e a mãe dele. Os dois principais, que é o pais do principal lá do menino e tal.
Que tem o Aston Kutcher também. Eu assisti esse daí também. Achei muito da hora também.
O Dead Seventh Show é muito legal.
Foi uns que eu peguei pra assistir e continuei assistindo a temporada também.
Tem série que nem a The Office, eu acabei e voltei do começo como se não tivesse nada acontecido.
Acho que a primeira série que eu vi assim que eu segui mesmo e tal foi Anos Incríveis.
Essa é de lei, não tem como. Eu tava assistindo de novo esses dias.
Anos Incríveis. Não tem nenhum streaming, né? Ela é muito boa, né?
Nossa, no meu tem, né?
Sim, tem uma pergunta aqui no chat.
Tem uma pergunta aqui, é do Jorge Bonfim. Você tem receio de ser cancelado por fazer uma piada?
Nenhum receio, porque eu não sou ninguém para ser cancelado. Então, que se dane, vou continuar fazendo o que eu quero fazer. Até assim, eu não tenho muito receio também, porque a maior inspiração para minhas piadas é minha vida. Faço muita piada de família, com meus familiares, de situações minhas do cotidiano familiar. Então, muito dificilmente eu vou esbarrar em alguma coisa que vá ofender alguém, ou que alguém vá... tá falando de mim, tá ofendendo a gente. Não, Faço piada com a minha filha, com meu filho, com a minha esposa, comigo.
Seu
dia a gente saindo, a gente viajando, a gente comendo. Então, acho que é muito difícil. Eu falo muito da minha vida. O stand-up comedy é muito visceral mesmo pra mim. Então, é, eu falo de mim, né? Então, acho muito dificilmente alguém vai se ofender. E se por acaso se ofender, eu sinto muito, cara. Não posso fazer nada, é. Né?
Às vezes, se você fazer piada, o pessoal se ofende.
É. Vocês fazem. Você tá fazendo coisa. Piada de você, os caras já tá achando
é que,
ruim.
Às vezes, as pessoas... É, tem algumas pessoas que... É, que tem dificuldade de entender algumas coisas, né? Tipo, piada é piada, não é opinião, é só uma piada. É, às vezes você faz uma brincadeira e as pessoas levam a sério. Por, eu vou dar um exemplo simples, uma bobagem.
Vai fazer uma piada com o nariz do Rio.
Eu fiz um show numa cidade interior que eu nunca tinha ido. Aí eu fui lá, bem longe, lá pros lados de Tupã, aqueles lados lá. Fiz o show lá. E aí quando fiz o meu show, Tonelada de Boa, volume 2, que é o meu segundo solo. Quando eu terminei, eu falei assim: pô, pessoal, muito obrigado. É, acho que em 2023 eu devo estar com o meu solo novo. Se eu vier antes disso, vier com esse show, vocês não precisam voltar, porque vocês já viram esse show. Aí eles deram risada, não sei o que. Uma pessoa na plateia mandou mensagem pra mim: falou assim, eu queria saber o que você não quer que a gente volte no seu show.
Oxi.
Falei, oi? Não, você falou que se você vier com o mesmo show, não é pra gente voltar. Falei, era uma brincadeira. Assim, lógico que se vocês quiserem voltar, vão ser todos bem-vindos. É só uma brincadeira dizendo que vou fazer as mesmas piadas se for esse show. E vocês já vão conhecer essas piadas. Então, é... espero eu vir com o próximo. Se vier, venha sabendo que são as mesmas piadas.
Tem que explicar
piadas,
a piada, tal, é
não
sei grama, né?
Falei, mas em nenhum momento, ah, porque eu fiquei um pouco chateado, você não quer a gente de volta. Então, assim... eu falei assim, não, vocês não querem de volta. Eu só tava brincando, dizendo assim, ó, se vocês voltarem, vão ver a mesma coisa. Né? Falei, só isso.
Então, já teve alguém que já foi aqui pra assistir duas vezes e falar, pô, mas de novo, tipo, a mesma piada, velho? Você
cara,
não cansa,
já,
não?
Já aconteceu de eu fazer um show. Quando terminar, o cara falou assim, putz, fiquei esperando você fazer tal piada e você não fez.
Não fez. Caramba, legal, é, melhor, né?
Porque assim, por mais que o cara já conheça, é claro que, putz, tem aquela pessoa que vai sempre e acaba conhecendo de cabo a rabo e continua indo. Tem gente que já viu várias
até
vezes.
Até decora, né, indo, as piadas. É. Ele vai contar essa agora, ó.
É. Mas aí tem aquele cara também que gosta tanto, acompanha quando você muda uma vírgula na piada. Caramba, gostei que você mudou isso naquela piada, tá? Então tem isso também. Mas o... por mais que o cara já tenha visto no canal... se ele for ver ao vivo, é outra parada. Por mais que é a mesma piada.
O clima assim, já te...
Sim, a gente escreve e aí grava, tá no ar. Tem vários textos meus que estão no ar no meu canal. Se o cara ver ao vivo, ele vê que eu modifiquei um monte de coisa, que eu entrego de outro jeito, que eu mudei ordem, sabe? Os caras, putz, ele mudou e tal. Então, é, você vê o seu comediante. Se você gosta de um comediante, vá ver esse cara ao vivo, que com certeza você vai se surpreender. Ou se você gosta do que ele faz na internet, vai ver ao vivo que você vai ficar muito mais surpreso. Sem dúvida. Se for, ah, mas é a mesma coisa. Pode ser a mesma coisa. Vai ser diferente.
Acho que é outra coisa, né? Você tá no ao vivo do que você tá num gravado.
Porque você vê o jogo, né?
Às vezes você é gravado,
futebol,
você
né?
consegue dar
uma melhorada. Você vai no estádio, é diferente de você ver em casa, né?
E às vezes o gravado você consegue dar uma melhorada, dar uma mexida. No ao vivo, não. Você tá ali e você tem que fazer perfeitamente.
Não, é que você tá ali na energia, no palco ali. É... primeira coisa, normalmente quando você lança o texto... é... tá muito próximo de quando você criou ele. Então muita coisa vai modificando. Você vai aumentando, você muda algumas coisas. E aí, de repente, você tá num show que rolou uma interação com alguém, rolou uma brincadeira, rolou um improviso. Então, é outra coisa. Não dá
vai
nem
mudar,
pra comparar.
Né? Muda, né?
Você jeito, já passou né? por alguma saia justa em algum show, sei lá, você tá fazendo lá e entrou alguma pessoa, tipo, sei lá, bêbado, ou querendo ser mais engraçadinho...
O ruim do bêbado é que ele acha que tá te ajudando, né? Ele começa a falar, a gritar, ele segura, achando que tá dando uma força pro comediante, tá atrapalhando pra cacete. Mas o pior caso que eu tive desse foi uma vez uma moça que teve contato comigo. Eu tava em cartaz no Teatro Paiol, lá no centro de São Paulo. Aí o cara mandou, a moça mandou e falou: é meu aniversário de namoro, eu vou com meu namorado. Gostaria muito que você brincasse com a gente lá na hora. Tá? Pô, legal, como é que eu vou identificar vocês? Ah, vou estar logo de frente pro palco, né? Eu vou estar vestido assim, ele assado, tal, não sei o quê. Eu sou assim, ele está assado. Ah, beleza, beleza. Aí eu fui pro palco, né? Fiz a abertura do show, era mestre cerimônia, abri, explicando como funcionava, olhei pro casal, falei, são eles. Eu falei, pô, boa noite, vocês são um casal? Só fiz essa pergunta. Vocês são um casal? Aí o cara virou e falou assim, não te interessa. Faz seu show aí, mano. Falei, acho que eu errei de casal, não é possível. Mas tá com a descrição exata, estranho. Falei, desculpa, só queria saber se vocês estão juntos há muito tempo. Ele falou, meu, seu trampo é me fazer rir, cara. Se vira aí. Vem aqui pra eu responder nada pra você. Cara, aquilo ali me deixou... Caramba, aí eu olhei em volta, falei, meu, não tô vendo essa mina. É ela mesmo, não é possível. Aí eu falei, caramba, aí eu fiquei todo desconcertado. Aí eu fui lá, eu interagi com uma outra turma lá e tal, fiz umas piadas. Aí pior que tem um negócio que a gente chama de callback, né? Que você faz uma piada, aí vem uma outra piada e lá no final dela você remete à piada anterior. Eu comecei a fazer uma piada que tinha um callback, eu não tinha feito outra piada antes.
Você até esqueceu.
Eu falei, caramba, eu vou contar e isso não vai fazer sentido nenhum no final. Eu falei, caramba, aí eu mudei e tal, não sei o que, me virei, saiu um aplauso lá, eu saí fora. Aí eu falei, caramba, não acredito. Aí eu fiz outra entrada um pouquinho melhor e tal, não sei o que. No final do show, a menina veio falar comigo. Ela falou assim, pô, você me desculpa, eu não imaginava que ele ia reagir desse jeito. Fiz uma surpresa pra ele, trazendo ele aqui no show. Eu falei, ah, tá explicado. Cara, esse lance de surpresa na comédia stand-up nunca funciona bem, cara.
Não dá certo. Ela devia, no mínimo, ter falado pra ele que ela fez isso pra ele te pedir desculpa.
É.
Não, mas ele foi embora. Né? Nem sei se ela falou pra ele ou não. Mas o...
Ele deu risada, pelo menos, ou ele já ficou de cara fechada? Já?
Cara, nem olhei mais pra ele. Foi inteiro, né? A questão é assim, o show de comédia stand-up, cara, você não pode levar uma pessoa de surpresa lá, porque a pessoa vai ficar, ah, meu, o que eu faço aqui, sabe? A pessoa tem que saber onde ela tá indo. E quando você contrata para sua empresa, é importantíssimo falar para os funcionários que vai ter um show de comédia. Ó, tem uma surpresa aí. Não, não. Fala para eles o que, que é. Um show de comédia stand-up, é tentar um comediante, é assim que funciona.
Fica quem quer, né?
Cozinha apagadinha, o cara vai falar lá, é isso. O negócio de surpresa, cara, já caiu em cada roubada. Já fui fazer um evento corporativo, uma mesma empresa, que eu falei, a gente passa tudo bonitinho, ó, isso, preciso disso, tem que ser assim, beleza, cara? Beleza. Chega na hora, fazem tudo ao contrário. Chegou uma vez que o cara liberou o buffet e o show de stand-up ao mesmo tempo. Ah. Pessoal, tem stand-up e a comida tá liberada, hein?
Nossa, o que, que você prefere?
Ficou ninguém pra ver o show. Eu mesmo fico mesmo pro pessoal. Eu não vou ficar aqui vendo o show sozinho.
Aí nem eu fico, vou comer também.
Pô, não tinha ninguém, né? Vou comer junto com a galera.
Aí quando vem, todo mundo tá comendo, não tem.
Já aconteceu mais. Também, antes de eu ir pro palco, o cara falou assim, o diretor da empresa, lá pro lado de Matão, interiorzão de São Paulo, cara, calor desgraçado, todo mundo, né... era um lugar aberto, assim, um solzão, sabe? Só suando, aí ele vira e fala assim pra mim, eu queria só falar umas palavras pros funcionários antes de você. Eu falei, tá bom, cara, o diretor, falei, vai lá. Aí ele chegou e falou assim, tô com vergonha de vocês. Eu falei, caramba! Falou, se o resultado de vocês tá uma merda. Se eu pudesse, eu cancelava até o 13º, mas eu não posso porque é obrigado a pagar por lei. Mas o bônus eu vou cortar. E não sei o que. Falou um monte, nossa. falou um monte. E falou, aí no final ele falou assim, e é isso aí, agora vamos dar risada com o nome do cara aí? Aí eu falei, Jansen Serra. Aí o cara, o Gerson Serra vem aí. Foi embora. Ninguém prestou atenção em mim, cara. Os caras estavam revoltados. Eu tentando fazer piada, e os caras aqui, um conversando com o outro, xingando. E pior que ele falou, e foi embora, o diretor. Ele, o pessoal aqui xingando, apontando, ah, indo embora lá, desgraçado. Vamos ficar aqui, assim, pô, desse gordo falar. Os caras putão, mano. Era pra eu fazer 30, era pra fazer 40 minutos, eu fiz 20 e pouco. Eu falei, ó, pai, isso aí. Aí eu chamei a menina que me contou, ela falou, não tem como fazer show, o pessoal tá revoltado aí. Eu falei, peço desculpa, não imaginei que ia fazer isso.
Ele podia ter feito no final, né? Tava todo mundo feliz.
Não podia,
né,
ter feito nesse dia, né? Mano? Se é uma confraternização, me chamaram pra encerrar a confraternização. O cara dá uma pancada nessa.
Já pensou se você tem piada pra falar de salário?
Tá maluco. Não, sabe o que eu acho que aconteceu? O mundo corporativo ele é uma pressão muito grande. Eu acho que, no mínimo, esse cara tomou uma enrabada nesse dia, esse diretor.
Que desconto.
Alguma bomba explodiu na mão dele, ele ficou tão puto que falou, mano, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ele acabou metendo o pé pelas mãos. Porque qualquer líder, por menos experiente que seja, não ia fazer um negócio.
É claro que tudo também não dependia dele, porque não fazia sentido ele contratar um show de confraternização pra empresa,
e pra fazer, sendo que ele tava xingando.
Aí, assim. E foi encerramento, foi a manhã inteira de eventos. Aí meio-dia por aí, eu ia fazer, a galera ia sair pro almoço, acabou, entendeu? Uhum. Só que ele ficou putaço, ele não quis... Tanto que ele foi embora. Não sei se ele foi embora, mas ele entrou no carro e se mandou. Não sei se ele foi embora ou se ele foi almoçar, mas... Nossa. Ele nem ficou lá, foi embora. Então, alguma coisa aconteceu que esse cara tava tão pressionado que ele explodiu.
Ele, né, ferrou quem trabalhava, até quem não trabalhava
só
lá.
Só que aí ele não pensa que a atitude... Tipo, na hora o cara não raciocina direito, pensa que a atitude dessa acaba pondo a galera mais pra baixo ainda, né, cara?
Qual é a chance?
Fim de ano, pô, o pessoal tudo pensando... Na festa de Natal.
Nas viagens.
A empresa tava entregando, aquele dia entregou a cesta de Natal pros caras. Então tava numa outra pegada. Aí veio o cara e falou: vou te cortar até o 13º, seus lixos. Só voltou a gritar
pros caras. Não entendi nem nada.
Cara, ele usou até palavrão.
Ele podia ter feito no final, né? Agora que acabou, né? Tudo,
muito feliz.
Só faltou. Todo mundo riu, foi mó legal. Todo evento. Teve café da manhã, foi tudo legal.
O cara estragou, então, no meio do evento.
Teve ginástica laboral, teve não sei o que. Teve um monte de coisa.
O problema era o comédia. Acho que ele não queria que você.
Mas acho que ele queria ir embora, sabe? Acho que ele não queria ser o último pra não ter que encarar o pessoal, mas ele queria muito ir embora, sei lá. Já pensou assim, no final de tudo ele chega e fala um monte pros caras, mano.
Ia ser melhor.
Aí fala um monte, contando. E é o seguinte, Feliz Natal pra vocês. Eu posso ir embora.
Vocês riram bastante, né? Agora vocês vão chorar. É.
Agora deixa eu ir embora antes que vocês dêem pedra no meu carro.
Tem cara que não. Infelizmente, é, o ser humano é foda, cara. Tem cara,
é difícil.
Eu não penso. Eu já fiz stand-up em festa de criança, velho.
Ô, louco.
Não, aí me chamaram pra festa de criança de 2, 3 anos de idade.
Aí você tem que fazer o quê? As piadas da Peppa Pig?
Não, eu falei, você tem que ser. O cara me viu num bar e falou: queria levar você fazer o show da minha filha. Eu falei: quantos anos tem sua filha? Fazer 2 anos, 3 anos.
Nossa.
Falei: cara, você tem noção do que você tá pedindo? Ele falou assim: não, mas vai ter só criança muito pequena, eu quero que você faça pros adultos pra entreter eles. Eu falei: ah, então vamos lá, mano.
Aí fez. Deu certo.
Cara, e é engraçado: tem vezes que você vai fazer show, não tem estrutura nenhuma, né, meu? Tinha só uma caixa de som e só. O cara só no microfone, não tinha nem luz, tinha nada.
Nossa, se vira,
eu fui,
né?
Pro cara, mano, e o cara me pagou um dinheiro bom pra estar lá. Eu falei, porra. Aí eu cheguei assim, mano, e fui do caralho, foi muito legal.
É?
Teve uma vez, cara, a última que eu vou contar pra vocês aqui.
Não, fica tranquilo.
O cara me viu num show, me chamou e falou assim: cara, quero que você vá fazer um show no Dia dos Pais lá no meu prédio. Falei, pô, legal, Dia dos Pais, eu tenho bastante material sobre pai, vamos lá. Vamos fazer? Vamos entrar. Quanto que é? Eu falei, é tanto. Ele pagou metade antecipado, outra metade ia me dar no dia. Eu falei, fechou. Me dá o endereço, aí eu vou estar lá. Cheguei lá, aí eu, na recepção, falei, pô, aqui, vou fazer um evento aí no salão. O cara, não, tem evento no salão. Eu falei, não? Ah, eu vou fazer o meu Dia dos Pais aqui no prédio. Quem te contratou? Eu falei, fulano, peraí. Ah, tá, pode subir lá. Eu subi no aparelho do cara. Cheguei lá, pode entrar, já entrei. Aí eu falei, onde conhece o show? Ele falou, vai ser aqui.
No apartamento dele?
Falei, aqui onde? Aqui na sala. Mas pra quem? Não, peraí. Aí chamou o pai dele e a mãe. Sentou ele, o pai, a mãe, a irmã. Acho que o sogro e a sogra. E eu fiz pra eles ali. No tapete da sala. No
tapete da sala.
E ele falou, ele providenciou a luz e o microfone pra mim. Ele apagou tudo, ficou o foquinho ligado. Microfonezinho, som. Eu quero que você faça show pro meu sogro.
Foi coisa legal, né?
Até que cara, eu fiquei com o cu na mão, desconfesso. Falei, mano, fudeu, que vai ser isso aqui. E aí eu falei, quer saber, meu irmão? Nessas horas, ter estudado teatro ajuda, que você consegue se bloquear. Você cria uma quarta parede e fala, vou pra cima. Se a galera começar a reagir, eu abro a quarta parede, senão eu deixo ela fechada. Aí eu falei, vou fazer como se fosse teatro mesmo. Cara. Eu saí, fui pra cozinha, me anunciei, eles bateram palma, eu entrei. E
você
fui.
Podia ter abrido a geladeira e já chegado comendo alguma coisa. É. Tudo bom, galera? Beleza?
Cara, e foi muito legal, cara. Eles riram bastante, foi legal. Foi bem divertido. Puxaram aplausos, riram entre eles.
Foi bom. Foi uma ideia diferente do cara, né?
Mas bem arriscada, né?
Bem arriscada, é.
E aí quando terminou, eles nem queriam que eu fosse embora. Jantem com a gente.
Se ele te avisasse antes...
Eu sou pai, também tenho filho.
Ele podia ter te preparado antes.
É uma sequência, eu quero ir embora daqui.
Eu tenho um show na minha casa agora também, no tapete.
É. Mas foi a coisa mais diferente que eu fiz, cara. Assim, tipo. Achei bem, foi bem intimista mesmo, cara.
Mas e ele nem falou nada, né? Se ele tivesse falado alguma coisa...
Talvez eu tivesse negado.
Você não teria ido?
Muito provavelmente eu ia dar um migué e não ia.
Aí, ele não falou. Então ele ainda bem que ele falou.
Bem que o cachê também foi legal, assim. Foi o cachê de um evento de empresa, meu. Mas
É caro contratar um comediante?
Pra sua empresa, sim.
Pra empresa,
comediante bom é.
É.
Um bom comediante é caro.
E pra sala da sua casa?
É tão caro quanto
a empresa. É tão caro quanto a empresa,
né?
É a
mesma coisa, né?
Então é caro, não é um... Não
é um... Cara, muita gente entra em contato, eu vendo muito show do Toninho Tornado, do Neto também, né? Eu produzo eles, ajudo a vender o show deles. Muita gente em contato, você vai pagar 300, 500 reais e vai contratar os caras. Não é bem por aí, né, mano?
Não é bem por aí.
Ah, putz, mas quanto que é? Ah, cara, tem toda uma estruturinha, tem um orçamento. E aí, quem quiser saber mais, manda um contato que a gente passa o orçamento.
Sim, lógico.
Cara. Deixa as suas redes sociais aí, pra quem quer te contratar ou contratar também.
@ Jansen Serra, né, no Instagram. É, tem o TikTok. Acabei de bater 100 mil seguidores no TikTok. Olha que legal.
TikTok, tá cheio das dancinhas aí.
Não, é só trecho de stand-up que tem lá. Então, tem lá 100 mil lá no TikTok também, @ Jansen Serra. Meu YouTube também lá, Jansen Serra. Ah, Jansen, seu nome é escroto, eu não consigo escrever seu nome. Escreve toneladas de humor que você me encontra em qualquer lugar. Vai achar meu especial. Não
souber escrever esse aí também.
E escreve lá toneladas de humor no YouTube, você vai achar meu especial, assiste ele. De lá, no meu canal, sobre as redes sociais e por aí vai.
Vai achar tudo lá.
Inclusive, no sábado agora estarei no Rio de Janeiro fazendo meu show solo lá. Tem a galera do Rio de Janeiro assistindo. Estarei em Ipanema no sábado na Casa da Comédia Carioca. Tem aí no meu Instagram o link com promoção. Espero vocês lá.
Boa.
Show de bola.
Mas...
chegou comida ali.
Chegou comida. Chegou hora, né, mano? Por isso que a gente, Jansen, vamos agradecer você ter vindo aí. Foi show de bola.
Obrigado, mano. Obrigado. Desculpa qualquer coisa.
Que isso? Eu peço desculpa pelo vídeo aí.
Flopou, né?
Ah, mas é o YouTube. Às vezes dá dessas aí. Dessas tudo aí. Internet. Acontece. A gente pede desculpa pelo esse momento que a gente teve ali.
Estamos juntos.
E tudo. Tá bom, agradecer o chat, o pessoal que esteve com a gente, assistiu aí.
Valeu, galera, tamo junto. Galera que ficou aí até o final, que participou aí também. Não deixa de se inscrever nos nossos outros canais aí, deixa o like, se inscreve no nosso canal, quem não é inscrito, para participar dos nossos sorteios. E a gente tem outros canais também, o Jogue Play Cortes, com certeza vai ter bastante cortes da hora aqui, dessa conversa que foi show de bola, demos muita risada, o cara é sensacional. Tem o nosso também, o nosso Jogue Play eSports, que a galera tá devagar demais pra fazer uns joguinhos aí. Nosso pior time de eSports do mundo, então a gente só tá seguindo jogando Gamecast. Tamo seguindo bem. E o Jogue Play Pipoca, né não, Diegão?
É isso que eu vou falar. Eu vou indicar os filmes, o Vitor vai fazer a piada de sempre.
Eu juro ele não... que eu não vou fazer, não chega, eu já cansei. Jogue Play
Pipoca, eu indico 5 filmes toda semana pro pessoal assistir. Que legal. Porque é uma curadoria dos streams, né? Porque às vezes a pessoa fica procurando ali os streams, e aí eu já indico 5 filmes ali toda semana, tá bom? Então se inscrevam lá, a gente agradece todo mundo que ficou, agradece novamente o Jansen.
Que filme você indicou essa semana?
Essa semana, se subir não o lembro. Vídeo, eu indiquei filmes que se passam na neve ou no frio. Como, por exemplo, tem um
Pânico
filme...
Pânico na Neve.
Desse não, indiquei um de suspense com Al Pacino.
Jamaica Abaixo de Zero.
Também não.
Ah, então não indicou nenhum
você,
da hora.
Se você já viu, você já viu Insônia?
Já, Al Pacino.
Eu indiquei esse Al Pacino e Robin Williams. É. Aí eu indiquei esse filme lá, que aí ele se passa na neve, vai pro Alasca. É um filme de suspense e um gato e rato,
e lá
né,
não escurece nunca. Sempre
nunca.
Não,
6 meses do ano, não fica de noite. E aí ele não consegue dormir e aí ele tem que investigar o crime assim ao mesmo tempo. Então esse foi um dos já filmes que eu indiquei. É bom pra caramba, né? Então, esse é um dos filmes. Quer ver os outros? Vai lá no canal, lá, se inscreve. A gente agradece todo mundo. Novamente o Jansen.
É nóis, valeu, galera. Obrigado.
Tamo aí. Muito obrigado. Sou o Diego, esse aqui é o Rildeira
TV. Quinta-feira tem mais. Tamo junto, hein? Quinta-feira, 7h30. Tamo aí de novo. Sabadão, 4 horas. É nóis, galera.
Valeu.
Até a próxima. É nóis.